Presente, sessão ordinária. Solicito o decano desta casa, vereador Mauro Severiano, que faça aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Alfredo Landim, vereadora Geli Chance, vereador Fernando Paiva, vereador Thaís, vereador Deusimar Chaveiro, mais conhecido como Gilmar, como Japão, vereador presidente desta Casa de Leis, Leandro Ribeiro, vereador líder do prefeito nessa Casa de Leis, meu amigo Wederson Lopes, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente, para iniciar os nossos trabalhos nesta manhã.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Quero solicitar a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Tributai ao Senhor, ó Filho dos Poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo de número 29.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito o vereador Wederson Lopes, que hoje está nos secretariando aqui, para que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de junho de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhamentos às comissões. Projeto de lei ordinária 120/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o caput e o inciso 1 do artigo 8º da lei 3.731, de 15 de julho de 2014, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. 2. Projeto de lei ordinária 121/2019, de autoria do vereador Américo, torna de utilidade pública a entidade AMOV, Associação dos Moradores da Vila Esperança e das Providências. Usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes, Alfredo Landim e Thaís Souza. No grande expediente, usaram as palavras os vereadores Domingos Paula, Mauro Severiano, João Feitosa, Pastor Elias, João da Luz, Lélia Alvarenga e Teles Júnior. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 075/2019, de autoria do prefeito municipal, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária 2020 e da outras providências. Apresentado o requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando a retirada do projeto de pauta. O pedido foi deferido. Com a retirada do projeto em pauta, foram inseridos na pauta da ordem do dia os projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar 125/2017, autoria do prefeito municipal, altera a lei complementar 279 de 11 de junho de 2012, Código de Posturas. Deferido o pedido de vistas do vereador Wederson Lopes. Projeto de lei ordinária 048/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, dispõe acerca da limitação de uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e outras providências. Deferido o pedido de vista do vereador Mauro Severiano. Projeto de lei ordinária 064/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e outras providências. Deferido o pedido de vistas do vereador Mauro Severiano. Projeto de lei ordinária 085/2019, de autoria do vereador Pastor Elias, institui o Dia Municipal da Oração, Intercessão e Adoração a Deus das Altas Providências. Apresentado o projeto substitutivo com 8 assinaturas e emenda, uma emenda, o senhor presidente determinou que o projeto fosse retirado de pauta e encaminhada às comissões Projeto de Resolução 113/2019, de autoria do vereador Mauro Severiano, denomina Sala de Tesouraria da Câmara Municipal de Anápolis, de Janira Sabino de Oliveira Gonçalves, das Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 114/2019, de autoria do vereador Liseiro José Borges, institui o Dia Municipal de Vigilância Sanitária e do Fiscal Sanitário e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo 083/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, institui o Dia do Esportista Anapolino a ser entregue na segunda semana do mês de junho de cada ano, onde será entregue o certificado radialista Miguel Skeff e dá outras providências. Aprovado com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Mauro Severiano, Pedro Mariano, Lélio Alvarenga, Luiz Lacerda, Paulo de Lima e Domingos Paula. Comunicações. Não houve escritos para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 18 de junho, em horário regimental.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Antes de iniciar o pequeno expediente, quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester e também os telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara no Canal 10. Cumprimentar nossa equipe de jornalismo e os jornalistas das nossas emissoras que se fazem aqui presentes. Cumprimentar também o senhor Petrônio. Seja bem-vindo a esta casa, é sempre bom receber a nossa população aqui. Iniciando o pequeno expediente, eu já convido o primeiro orador inscrito, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, desta Casa de Leis, senhoras e senhores, internautas, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, os pares que nos acompanham nessa sessão. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente nessa manhã de hoje, é para dizer, Alfredo Landim, aquela mesma preocupação que a Vossa Excelência teve o mês retrasado, ou passado, nós temos aqui. Estou recebendo uma carta da OAB, subseção de Anápolis, inclusive eu acho que todos vocês aí tiveram a oportunidade de receber essa carta, sobre a uma possível mudança, vereador Luiz Lacerda, da Receita Federal de Anápolis. Está aqui, ó, em minhas mãos. Isso é preocupante, Alfredo Dani. Nos preocupa todos nós, inclusive você que levantou a lebre aqui. Eu gostaria que essa carta fosse estendida, não só para nós, vereador, mas para o prefeito municipal, para o deputado federal Rubens Antônio, deputado estadual Hamilton, deputado também foi eleito por essa casa aqui, vereador Antônio Roberto Gomide, e coronel Dailton, e todas as lideranças classistas, a CIA, o Rotary Clubes, Lions Clubes, todo o segmento organizado da cidade, maçonaria, líderes religiosos. Isso aqui vai dar um calote em nossa cidade, vereador Pastor Elias. Pouca cidade aí, que tem menos de 200 mil habitantes, tem aí uma receita federal igual a nós. Por que que não tira desse? Vem tirar da nossa cidade de Anápolis. Isso é inaceitável. Eles pensam que da cidade de Anápolis é um curral qualquer. Temos política aqui, temos muitos políticos, que quando na época da eleição vem pedir voto, eu sou de Anápolis, luto por Anápolis. Agora chegou a vez. O Adriano Baldi também tem que ser convidado. Tem muito voto aqui, tem uma avalanche de voto aqui. Foi eleito com alguns votos, muitos votos de Anápolis. Então isso é preocupante. Está aqui em minhas mãos, eu acho que no gabinete de vocês também. Essa reunião vai ser no dia 28 agora, senhor presidente. Eu gostaria, presidente, que a Vossa Excelência designasse alguns componente desse parlamento que representasse a Câmara lá. A Câmara não pode ficar omissa e ansiosa, tem que comparecer. Ou um, ou dois, ou três vereadores, que seja só um vereador, mas a Câmara tem que ter representante lá para falar a altura da Câmara Municipal. Porque isso aí nós já estamos debatendo há mais de 2 anos. Se a Receita Federal sair daqui, aí o próximo passo, eles vão querer tirar a delegacia da Polícia Federal. Primeiro foi a CELG, meu amigo João Feitosa, que tirou, quando ela era, disse que era monopólio e continua monopólio, né, Enel? A CELG tirou todo o atendimento de urgência daqui. Agora nós temos que socorrer Goiânia para o 190, ou 191, ou 193. Depois veio a vez da Chitaneago, tirou o atendimento aqui, colocou em Goiânia. Se qualquer esgoto, qualquer coisa que acontecer aqui, vereador Alfredo Landim, tem que socorrer aquela vozinha da mocinha chata, né? Espera um minuto, vou resolver isso aí em 24 horas. Nós não queremos isso para a cidade de Anápolis. Então, estirar daqui a CELG, Saniago, eu falo CELG do passado, que agora é Enel, que também não sei por que essa firma veio assumir a concessão, né? Até agora ela não diz o porquê que está arrebentando o nosso consumidor. Tempo da CELG, tirou o programa 24 horas daqui. Depois veio a Saniago, tirou também. Agora a Receita Federal, estão querendo tirar aqui a delegacia da Receita Federal, que é suma importância para nós aqui, que ela não atende só aqui não, atende o Vale do São Patrício, Centro-Norte, Goiânia e toda a extensão do Vale do Araguaia. É igual a nossa agência do INSS aqui, que ela é piloto. Agora está querendo tirar a Receita Federal daqui, ó. Ué, será que aqui não tem político não? Não fala por Anápolis? Será que a nossa voz aqui nessa tribuna não passa o Rio das Antas? Não passa ali Ambev? Não passa o Poço Presidente? Então, os políticos que gostam de Anápolis, é hora de manifestar lá, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência, vereador Leandro, que mande alguém designe fulano de tal, vereador tal, estou devolvendo a palavra, que tenha representante lá no dia 28, a OAB está fazendo um convite para essa Casa de Leis. Eu talvez eu não possa estar esse dia, no dia 28, porque nós estamos em recesso parlamentar. É por isso que eu estou pedindo, que vá alguém lá. Eu tenho compromisso esse dia, senhor presidente. Não é de chacota de risada, não. Que se eu não tivesse compromisso, eu não precisava falar isso aqui. Senhor, como maestro da casa aí, tem a batuta na mão, peça a algum vereador que representa a Câmara lá. Se eu pudesse estar lá, eu não pediria isso para o senhor. Se eu não sei que você está dando risada, é motivo de chacota. Eu não vou desistir do meu compromisso que eu tenho lá em Porangatu para ele. Mas então, tem vereador da altura do naipe, do quilate, de qualquer um de vocês aqui para representar a Câmara Municipal. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Nós entendemos o seu compromisso. Vamos convidar outros parlamentares para estar representando esta Casa de Leis da cidade de Anápolis. Na sequência, convido o próximo orador, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a imprensa que nos acompanha aqui, público que acompanha aqui a nossa sessão. Vejo presente aqui na tribuna da imprensa o meu amigo Bento, amigo de infância, o Bento. Obrigado pela participação aqui, Bento. Prazer ter você aqui. Senhor presidente, eu até não ia falar não, mas após o pronunciamento do ilustre colega, vereador Mauro Severiano, também quero tocar nesse assunto da Receita. E, como o vereador bem disse, nós não podemos perder essa Receita, essa delegacia da Receita Federal aqui de Anápolis, porque foi uma batalha para poder conseguir, foi uma conquista. Agora, quando o vereador Mauro fala que eles estão querendo tirar a Receita daqui, é preciso, vereador Mauro Severiano, deixar claro quem é esse eles. Quando o senhor se refere aqui a eles, precisa deixar claro quem que é que está querendo tirar a Receita Federal aqui de Anápolis. É o ilustríssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que teve aqui na cidade de Anápolis, proporcionalmente, uma das maiores votações na sua campanha para presidente da República. É uma remodelagem que ele quer fazer no país em relação não só à Receita, mas está destruindo tudo que foi construído para trás aí, e a Receita também é um desse segmento que ele quer destruir, assim como ele está destruindo tudo que foi plantado para trás, ele quer também intervir aqui e tirar a Receita Federal aqui da cidade de Anápolis. Então precisa deixar claro, quando fala, que até agora eu não ouvi falando, todo mundo fala, tem um movimento para tirar a Receita, tem aí umas intercedências aí para tirar a Receita daqui, mas até agora eu não ouvi falando quem realmente é o verdadeiro dono, o pai da criança, dessa ideia de estar querendo tirar a Receita daqui da cidade de Anápolis. Então é um projeto de governo do senhor Jair, presidente Jair Bolsonaro, que está remodelando os órgãos da estrutura do governo federal, e a Receita Federal é um desses órgãos que está passando por essa remodelagem. Já está destruindo a educação, saúde, ninguém fala mais porque não tem acesso mais, e agora vem querer tirar a nossa delegacia da Receita Federal aqui de Anápolis. E é nessas horas que nós temos aí que convocar, que eu estou vendo aí recorrer a deputados aí da oposição e tal, tudo isso é válido. Mas nós temos que ir atrás, principalmente, daqueles que pegaram carona aí no efeito Bolsonaro e foram eleitos com votos aqui de Anápolis, vereador Jean Carlos. Delegado Valdir, por exemplo, eu nunca vi ele pronunciar, é um dos braços direitos do presidente, teve 20 mil votos aqui em Anápolis, só tapeando os outros aí em rede social, e eu não vejo ele pronunciar a respeito desse assunto. Nós temos que ir atrás é daqueles que realmente têm condição de sentar com o presidente e fazer ele repensar essa ideia de tirar a Receita daqui. Ficar indo atrás aí dos nossos deputados de oposição e tal, claro que eles vão ajudar, mas não tem a força que tem, por exemplo, o delegado Valdir e aqueles outros que foram eleitos aqui, vereador Paulo de Lima, pegando carona aí no efeito Bolsonaro e que agora nós não estamos vendo pronunciar em defesa da cidade de Anápolis. Agora é que nós precisamos deles, nessas horas que nós estamos aí sob a ameaça, por exemplo, de perder a Receita, é que nós precisamos daquela turma que pegou aí carona no efeito Bolsonaro e foram eleitos aí. Por exemplo, delegado Valdir, nos ajude. O senhor ter 20 mil votos aqui na cidade de Anápolis. O que o senhor vai fazer para impedir que a Receita Federal saia daqui? Porque até agora eu não vi nenhum pronunciamento, por exemplo, do delegado Valdir, que é simbolicamente o homem mais forte desse governo Bolsonaro que nos representa aqui na cidade de Anápolis. Então é preciso da gente realmente mobilizar e ir atrás justamente daqueles que têm condição de resolver o problema. Agora que deixe claro, quando se fala que eles estão querendo tirar a Receita Federal daqui, esse eles é a iniciativa do governo presidente Jair Messias Bolsonaro, que proporcionalmente, volto a dizer, em Anápolis é onde ele teve uma das maiores votações do país. E será que é esse que é o presente que ele está dando para Anápolis, vereador Pastor Elias? Será que o presente que o presidente Bolsonaro, que teve aqui em Anápolis, uma das maiores votações do Brasil, o presente que ele vai dar para nós é esse? Não podemos aceitar. Temos que mobilizar e que fique claro quem realmente que é aí o pai da criança que quer tirar a Receita Federal daqui. Presidente Jair Bolsonaro. Eu recebo aqui também uma informação que a agência executiva aqui do INSS também vai fechar aqui na cidade de Anápolis, assim como vários e vários outros órgãos, é o que nós estamos falando aqui. Ele está destruindo de cabo a rabo aquilo que foi deixado aí para trás. E agora, esse absurdo de tirar a Receita Federal daqui da cidade de Anápolis. Os Correios, está querendo acabar com os Correios, e vários órgãos aí, a educação está querendo fechar tudo, e vários órgãos aí da esfera federal que o presidente Bolsonaro está querendo fechar. E agora a Receita. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, convido o próximo orador do pequeno expediente, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa diretiva. Cumprimento os pares, também faço cumprimento às pessoas que estão nesse momento nos acompanhando através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, aos nossos servidores e a todos que fazem presente, também cumprimento a imprensa aqui, Lucivan, Bento Piancó, né, e a Lu, a todos vocês que se fazem presente, muito obrigado aí pela presença aí. Senhor presidente, só para a gente se... bem rápido, o tempo está passando rápido demais, pastor. Já está com Ué, eu acho que passou. Além do normal, tá pulando. Ué, que isso aí? Senhor presidente, falar um pouquinho a respeito da... Aí, obrigado. Agora sim, obrigado, viu? A respeito da audiência pública, eu estava falando ontem, fazendo uma retrospectiva, mas como ontem eu tive que dividir o tempo com a pedido do vereador Tele Júnior, é para a gente fazer voltar àquela reflexão a respeito da unidade Mauá Cavalcante, do Hospital do Câncer. Esta casa aqui na quinta-feira passada, dia 13, nós tivemos a audiência pública, onde nós fizemos alguns encaminhamentos a curto prazo, que seria uma proposta que o prefeito apresentou, de levar os tratamentos de câncer, de colo, de útero e também de mama para a unidade Mauá Cavalcante, mas, como eu disse ontem, ainda não conversei com o pessoal da unidade, vi se isso é viável. Eu, particularmente, eu preferia a gente dividisse, porque aquela unidade existe vários especialistas, médicos para câncer de pescoço, garganta e tudo mais. Então, não sei se seria a melhor forma, mas pelo menos é um paliativo para que a gente possa manter aquela unidade funcionando. Vamos nos adequando qual a melhor saída. E também, senhor presidente, fizemos um encaminhamento, que devo apresentar ainda hoje ao secretário Lucas, tentei falar com ele de manhã e não consegui, da gente colocar um guichê lá na regulação, vereador Jean Carlos, só para atender o pessoal que esteja em tratamento ou que esteja com encaminhamento de diagnóstico para câncer, para facilitar a vida desse pessoal que tanto sofre com essa doença tão difícil. Então, esse é outro encaminhamento, né? E o encaminhamento a médio e a longo prazo, volta a dizer, é uma construção de uma unidade oncológica específica. O prefeito apresentou também uma sugestão, também vamos conversar com ele, ver qual a melhor forma de ter no novo hospital municipal um espaço para se tratar da oncologia. Eu volto a dizer, o hospital que trata de câncer tem que ser um pouco diferente. É um hospital que às vezes você chega fazendo tratamento de quimioterapia, com a sua imunidade baixa, com o seu psicológico abatido, aí você chega naquela unidade ali que é um hospital geral, você chega nessas condições, de imediato já vê uma pessoa sendo socorrida, atirada, esfaqueada, passando mal. Você, com certeza, você não vai ter a mesma reação, não vai ter o mesmo efeito aquele tratamento. Então, eu vejo que um hospital oncológico tem que ser diferenciado. O tratamento oncológico, você precisa, além dos medicamentos, você precisa ter amor, você precisa ter acolhimento. Esse é o grande diferencial dos hospitais oncológicos, que são próprios específicos para esse tratamento. Então vamos conversar nesse ângulo, nesse objetivo, da gente encontrar um denominador comum e que Deus queira que realmente nós possamos construir esta unidade oncológica especial, específica para o tratamento do câncer. Se de tudo não tiver forma, tudo bem, passamos. O importante é ter o tratamento, mas eu volto a dizer que o hospital para fazer esse tratamento tem que ser um hospital especial, específico, e não no hospital geral, onde você tem várias patologias lá. E vamos sim, vamos correr, se possível, atrás dessa CACOM, para que você possa se preparar para o futuro. Como eu dizia esse dia para trás, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, prevê que em 2050, de duas pessoas, uma será portadora de câncer ou teve tratamento de câncer. Então, a chance de nós desenvolvermos um câncer nos anos 2050 será de 50%. Então, nós temos que nos prepararmos, nos adequarmos para quando chegar esse tempo, nós temos realmente um tratamento que seja eficiente, que seja humanizado, que seja específico. Então, nesse sentido, senhor presidente, que eu queria dar minha contribuição hoje, nesta manhã, para as pessoas que estão nos acompanhando, do resultado da audiência pública do dia 13 da quinta-feira passada, e que ontem não foi possível por ter dividido o tempo com o vereador Teles Júnior. Por hoje, senhor presidente, é só, agradeço pela concessão da palavra e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias, último orador do pequeno expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar também nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa. Quero cumprimentar nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, também da Rádio São Francisco e a Rádio Imprensa. Senhor presidente, ontem eu fui convidado pela Nara Rubia, ali do SES da Vila Jaiara, para estar lá hoje de manhã, para fazer uma oração em comemoração dos 47 anos do SES da Vila Jaiara. Mas como nós tínhamos a CCJ, eu não poderia ir. Mas eu estou aqui para dar os meus parabéns ao SES da Vila Jaiara. A educação em Anápolis, há um bom tempo, há 47 anos, passa ali pelo SES da Vila Jaiara. A professora Geli ontem trouxe aqui a esta casa uma moção em comemoração para esses 47 anos lá do SES da Vila Jaiara. E ontem eles vieram aqui para gravar comigo, porque meus filhos, todos dois, estudaram no SES da Vila Jaiara. Portanto, eu como vereador, como representante do povo, quero aqui também dar meus parabéns ao SES, a todos os professores, aos alunos que estudam ali no SES da Vila Jaiara. E eu disse ontem na minha fala, que foi levada ali para a comemoração dos 47 anos do SES na Vila Jaiara, que minha filha hoje é formada, pós-graduada, mas o sucesso dela se deu também, passou ali pelo SES da Vila Jaiara. No tempo da nossa professora Edmi, acho que hoje ela já é aposentada, mas eu só tenho a agradecer a Deus e a vida daqueles que lutam ali no SES. Hoje não é só o estudo, a gente sabe que tem vários trabalhos na área do esporte. É um local que tem a receptividade, acolhe muitas pessoas. É um trabalho muito importante em que o SES da Vila Jaiara faz para a nossa população anapolina. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento, meus parabéns pelos 47 anos do SES da Vila Jaiara. Mas, senhor presidente, ainda pelo pequeno expediente, eu quero fazer aqui um pedido, senhor presidente. Nós já pedimos a antiga Getop, agora a Goinfra, para que fizesse a roçagem ao lado da BR-437, que liga ali o trevo da 330 em direção à Gameleira de Goiás. Ontem, mais uma vítima fatal. A senhora Yuri, de 48 anos, ao atravessar ali a GO, foi acolhida por um carro que estava em alta velocidade e ela saiu de dentro de um trieiro que tem ali, que para você entender, e o capim alto, quando ela entrou na GO, ela foi acolhida e infelizmente ela veio a óbito. Está sendo velada ali na Assembleia de Deus, no Jardim Esperança, e vai ser sepultada agora a 1h. Estou pedindo novamente, senhor presidente, a Goinfra que faça manutenção ao lado da GO 437, que liga ali do trevo que vai para Leopoldo de Bulhões para a Gameleira, que sinalize, a situação é complicada. E eu queria fazer um pedido, um apelo aos nossos responsáveis ali da Goinfra, que pudesse dar uma atenção especial à nossa GO que liga aqui também, de Anápolis a Joanápolis. Não tem sinalização, o mato está alto. E há vários pedidos que esta casa tem feito através dos vereadores, não só eu, mas nós temos lutado muito. E eu queria fazer mais um pedido à Goinfra, que pudesse estar atendendo fazendo a roçagem, a sinalização, então da GO 437 que vai para a Gameleira de Goiás, saindo ali da 330. Que desse uma atenção especial ali aos moradores. Eu já fiz uma audiência pública ali no Jardim Esperança. Nós temos hoje o residencial Daiane, vereador Dominguinho, que é do NEM, nem de lá e nem de cá, mas eles usam tudo lá de cá, no Jardim Esperança. Estou vendo a hora que vai dar mais atropelamento nos moradores, porque os nossos ônibus aqui não pode ir lá. Lá é município de Silvânia, não é daqui. Mas vai morrer mais gente naquela GO, pode ter certeza. Da situação que eu vi lá hoje de manhã, os alunos vindo de a pé, de lá do Daiane, para estudar lá no Jardim Esperança, os moradores que atravessam ali, é uma situação muito complicada. Queria pedir ao deputado estadual Hamilton Filho, Gomide, também ao coronel Daiane, que fizesse audiência que... para ver como vai ficar a situação daquele povo daquela região. Então eu pedi dessa casa, senhor presidente, porque a Groim faça a manutenção ali na GO 437. É o nosso pedido. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente. Antes de iniciar o grande expediente, eu solicito que o proprietário do Corolla Prata, PRI 4120, tire o seu carro ali da porta ali da Câmara, porque tem um caminhão ali precisando fazer uma limpeza. Corolla Prata, PRI 4120. Favor retirar o veículo que está obstruindo um caminhão da prefeitura ali fazer uma retirada de um entulho. Abrindo o grande expediente, convido o primeiro orador para fazer uso da tribuna por até 10 minutos, vereador do PDT, Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu faço aqui a leitura pelo grande expediente, presidente. Em relação ontem à questão que foi levantada por mim em relação à questão da possível poluição do córrego das Antas, onde ele nasce em Anápolis e passa até o município de Abadiânia, onde eu tive várias reclamações até da Secretaria do Meio Ambiente de Abadiânia, onde foi que não está tendo condições, visto que o córrego das Antas, ele nasce em Anápolis, e essa poluição, possivelmente, ela é contraída do município de Anápolis, nos perímetros urbanos de Anápolis. Por quê? Abadiânia, o córrego não passa dentro de Abadiânia, ele passa em torno de Abadiânia. Então, por exemplo, garrafa PET, capacete, lixo, pedra, esses dejetos não são produzidos na natureza. Então, eles vieram me procurar e ontem até o prefeito de Abadiânia esteve com o prefeito Roberto, onde foi favorável, vai mandar uma equipe tentar fazer o trabalho lá naquela região onde está a poluição do lago Urubaquato. Quem pediu a parte? Vou dar, ceder a parte para o meu amigo.
Obrigado, meu vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência, assim como a Câmara Municipal também, preocupado com o meio ambiente. Né? Parabéns a Vossa Excelência, mesmo não sendo do município nosso, mas Vossa Excelência já buscou o município de Abadiânia. E aqui também faz parte, também o córrego das Antas também faz parte de Anápolis. Mas, conversando com o nobre vereador Lisier aqui, a gente tem que provocar o CECIMA, né, a questão do meio ambiente no nível Estado. Mas parabéns para Vossa Excelência, ele deve pegar uma parte, também deve contribuir também com a fala de Vossa Excelência. A gente precisa, sim, procurar resolutividade, principalmente no meio ambiente. Parabéns pela fala de Vossa Excelência.
Uma parte, vereador.
A parte, vereador.
Obrigado. Só concluir aqui para o João Feitosa. Ô, João, nós sabemos que a questão é do Estado, você entendeu? Do meio ambiente, da Secretaria Estadual. do meio ambiente. Mas para que eles passem conhecimento dessa questão, os municípios têm que intervir, porque também não só o município de Abadiânia, com o próprio município de Anápolis também está poluído. Você dê a parte também para o amigo Luzia, faça favor.
Vereador, eu sei que o senhor está mais ou menos legislando em causa própria aí.
A parte, vereador.
Mas é uma realidade que nós sofremos aqui. E não é córrego, hein? Só lembrando que é Rio das Antas, foi elevado ao patamar de Rio das Antas. E dizer o seguinte, o meio ambiente de Anápolis faz várias análises nas águas e coliformes fecais, que é o do esgoto sanitário das residências, eles nem analisam. Porque sabem que vai ter milhões, bilhões, sei lá, trilhões, né, de coliformes fecais em litros de água lá, litros que analisados. Eles analisam outras coisas, quantidade de areia, quantidade de outras coisas, mas essas poluições eles nem analisam. O que está acontecendo de mais pesado lá, que tem essas questões, o nosso esgoto é jogado de forma razoável também, o nosso esgoto sanitário, depois da estação de tratamento, é jogado de forma razoável. Falta o tratamento terciário, tem muitas coisas que faltam. Mas o principal que está acontecendo nessa poluição são objetos sólidos. A gente vê, vereador, lá onde o senhor tem a sua residência, lá, vai, com o alagamento, a correnteza vem e deposita tudo ali. Garrafas PET, pedaços de madeira, todo tipo de digamos assim, de impropriedade que é jogada no nosso Rio das Antas. Então, quer dizer, isso é também uma questão de educação, porque a CECIMA pode corrigir aqui, jogar o esgoto in natura no nosso leito. Mas as PET, as garrafas de plástico e outras plástico e outras coisas, isso é educação nossa. Nós que temos que ter, a população tem que conscientizar disso e diminuir essa questão. E a CECIMA fazer a parte dela também. Então é mais ou menos isso aí, Valdete. Mas parabéns por essa iniciativa de estar levando isso aí, que nós precisamos chamar realmente a atenção das autoridades que podem resolver esse problema.
Obrigado. Muito obrigado. Dizer. Também parece que o vereador Fernandinho pediu a parte também.
É isso mesmo, vereador. Obrigado pela parte. Mas eu quero te falar, eu quero primeiro te dar os parabéns por ter levantado esse tema. Porque tem fotos nas redes sociais de centenas, milhares de garrafas térmicas, de PET, no Rio das Antas. Mas eu acho que o que precisa ser feito pela Secretaria do Meio Ambiente é que seja feito um trabalho educacional. Porque a coleta, essa coleta pode ser feita de imediato, mas se não fizer um trabalho muito profícuo nessa área de fazer um trabalho educacional mesmo, com panfletagem, com tudo que tem direito de pedido, fazer isso, porque senão vai continuar todo ano sendo a mesma coisa, porque esses detritos que correm para o Ribeirão das Antas, eles vão justamente dos lugares que está sem coleta do lixo normal. Então é isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, Fernandinho. Fernandinho, essa questão, igual o Lizinha falou também, vai depender muito também da conscientização da própria população. Porque hoje, para te falar a verdade, eu acho que ninguém nem tem coragem de comer um peixe pegado ali no Corre das Antas, lá na antiga Sebrasa, na Ambev. Você entendeu? Devolvo. Parece que o Maurão também me pediu
Obrigado.
A palavra.
Vereador, eu não posso acreditar que nós, o Rio das Antas, o Córrego das Antas passa aqui, polui, não. Então tem que ter, é Abadiânia no município de Abadiânia. Eu vou dizer claramente, eu até convido a Vossa Excelência para pescar na chácara do meu cunhado e no cunhado da Geli, que é o Bodão, não sei se ela está aí, que é dono do viveiro do Trevo. Ele tem uma chácara aqui, ó, indo para a capelinha, dizia, ali, no pé da ponte, aqui no nosso município, água cristalina e limpinha. Se pega peixe ali, ó, no nosso município, só se for no município de Abadiânia que está poluindo. Ou lá, esse lago, que é a Vossa Excelência, é o Lago de Curumbá. Anápolis não tem nada a ver. Anápolis, quando a água sai daqui, do Córrego das Antas, do Ribuleira, e passa por Sebrasa, tudo bem. Mas aqui no nosso município, nós não tem nada a ver, não. O senhor me desculpa aí, porque eu conheço essa região ribeirina e eu tenho parentes que têm chácara ali e eu pesco lá diariamente, dentro da cidade de Anápolis. Depois do Filósofo, não dá um quilômetro. Eu pesco lá uma vez por semana, Lambari. Não é poluído. Por que nós é responsável por essa poluição? É mais fácil o rio Capivari, o Anicuns, que pode estar poluindo, do que o nosso córrego das Antas.
Nós não estamos discutindo sobre a questão de quem está levando, mas só que aonde ele está sendo adentrado, onde é que ele está sendo dispersado, lá não tem Capivari, lá tem o córrego das Antas que está descendo. Você entendeu? Então é o córrego das Antas. E o município de Abadiânia, ele não adentra dentro da cidade, não. Natureza não produz garrafa PET, não. Você entendeu? Então...
Mas é o município de Abadiânia, onde eles pegam areia, tem muita draga ali, ó. Só depois da Sebrae, só pode ver que tem várias dragas ali. Eu passei por perto ali, já andei de canoa ali. Se passa dentro do município de Abadiânia. Não passa dentro da cidade, não. Mas é nas fazendas, a mar de Abadiânia. Tem várias dragas. Eu já vi, constatei. Plantador de soja, ali joga inseticida. Então, quer dizer que não, Anápolis não tem nada a ver, não. Onde passa aqui, não, Luizinho?
Mauro, uma das maiores coisas que estão pegando é essa questão da garrafa PET. Você entendeu? Então, eu acho, por exemplo, apesar de ser uma nascente aqui e cair no município de Abadiânia, eu acho que nós todos deveríamos interessar por essa questão. Você entendeu? Não só de questionar, mas tentar solucionar o problema. Que isso aí, uma poluição, não atinge só a mim ou a você, nem nada. Atinge a comunidade inteira. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador Domingos Paula, com um novo visual.
Obrigado, presidente. Eu sei do carinho que o senhor tem pela minha pessoa e o carinho ele é recíproco, né? Não só o senhor, como eu sei que todos os vereadores, que às vezes a gente usa a tribuna aqui para poder rebater ou conversar com os companheiros aqui, mas eu sempre tenho dito para os nossos amigos aqui que a nossa... Obrigado, João Feitosa, pelo coraçãozinho. Os nossos discursos é dali para cá, quando passa... Ali é tudo tranquilo, né? Cumprimentar as pessoas que estão acompanhando a sessão, ouvindo os debates aqui na sessão, né? Pela Rádio Manchester, pelo YouTube, pela TV Câmara. E dois assuntos que nos chamou a atenção aqui hoje no plenário. Primeiro, a fala do pastor Elias, que trouxe a preocupação dele em relação ao residencial Diana, né? Só que ali não pertence a Nápoles, ali a preocupação tem que ser o pessoal de Gameleira e o pessoal de Silvânia. Por quê? Tá colado na cidade de Anápolis? Usa a estrutura da cidade de Anápolis? Sim, usa. Mas os vereadores de Gameleira, os vereadores de Silvânia, é que tem que lutar por demanda, por exemplo, unidade de saúde ali para poder atender eles.
A parte, vereador.
Usar o transporte escolar para poder atender. Por quê? Temos que ser um bom vizinho? Sim, temos que ser um bom vizinho. Mas nossa cidade é muito grande e a nossa cidade tem muitos problemas. E a população anapolina já não aguenta mais. Às vezes vai procurar uma unidade de saúde? Não podemos... não aceitar quem vem de fora, mas às vezes quando chega lá tem uma pessoa que está ocupando às vezes um espaço que poderia ser de alguém que paga imposto aqui no nosso município. Então é uma situação complicada, é uma situação difícil, aonde que deputados estaduais já estão vendo a possibilidade de Anápolis pegar uma parte ali para realmente Anápolis tomar conta ali, não só do Diana, tem um outro pedaço ali também que é de Gameleira, mas que está povoado, que quem atende é a cidade de Anápolis. Eu quero dar uma parte ao vereador João César.
Obrigado, vereador Domingos.
A parte
em relação
depois.
Ao Diana, os vereadores de Gameleira, os vereadores de Leopoldo de Bulhões fizeram uma campanha extensa e intensa para fazer o quê? Transferir os títulos desses moradores para essas duas cidades. Hoje, praticamente 80% dos moradores do Daiana votam em Gameleira e votam em Leopoldo de Bulhões. E eu, vereador Domingos, pastor Elias, eu tenho mais ou menos um mês que eu estou ligando na assessoria do prefeito de Gameleira para levar um ofício para eles assumirem a responsabilidade com relação ao Daiana, Chacras Daiana. Melhorar as ruas, melhorar a iluminação. E simplesmente o prefeito, como ele entendeu qual que é a pauta, ele não me atende. É uma falta de responsabilidade com quem é eleitor deles. Só devolvendo a palavra para o vereador Domingos, o senhor está de parabéns com a fala de Vossa Excelência. Obrigado.
Tutino.
Antes de eu entrar no outro tema, uma parte ao vereador Jean.
Obrigado, vereador Domingos. Vou tentar falar aqui que o barulho está intenso, está ruim. Mas, de qualquer forma, sobre essa questão dos limites do território de Anápolis, nós precisamos realmente que uma bancada, alguns deputados, possam verdadeiramente empreitar junto ao Estado uma decisão nesse aspecto. Porque você trouxe esse gargalo que existe ali no setor Daiana, Esperança, com relação à Gameleira. Mas, gente, sinceramente, estou dando conta de concentrar. Gente, e o outro aspecto que tem, ali, por exemplo, em relação ao setor Parque Lua de Mel. Nós precisamos, por exemplo, porque a promotoria do município, doutora Sandra Mara, ela tem impetrado, movido ações civil pública no sentido de embargar obras, por exemplo, que nos bairros que estão nesses limites, por exemplo, no Parque Lua de Mel. Então, tem centenas de pessoas que estão, nesse momento, impedidas de construir e alterar seu patrimônio por conta dessa questão do território, que foi de um loteamento que foi aprovado no município de Anápolis, mas que hoje, segundo informações, consta no território de Abadiânia. Então, por exemplo, essa e essa
de concluir para nós, hein?
Nós precisamos que os deputados realmente intervenham e tomem uma posição. Mas, vereador Domingos, é porque realmente não dá conta de falar aqui a conversa. Obrigado.
Está vendo? Uma rapidinho, Luzimar.
Obrigado, vereador Domingos. Realmente, alguma providência tem que ser tomada ali, situação daquele pessoal muito complicado, né? Porque não é nem de Leopoldo de Bulhões, que é a cidade mais próxima, é de Silvânia, que está mais distante ainda. Eu tenho meu escritório político ali no industrial, recebo dezenas de pessoas ali e realmente tem 61 crianças que vêm de a pé do Daiana para estudar ali no setor industrial, que antes tinha esse transporte também, que também foi retirado ali. Então, alguma providência deve ser tomada. Eu discordo do João da Luz, a maioria das pessoas contribui aqui, paga suas energias em Anápolis e a maioria ali são eleitores aqui da nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Quanto a gente está falando sobre isso aqui, primeiro, eu quero deixar bem claro, nós não estamos falando de eleitor. Eu estou falando de responsabilidade. E a responsabilidade ali é de Gameleira e de Silvânia. Eu quero dar uma parte rapidinho para o pastor Elias, porque eu preciso de entrar no outro tema aqui, pastor.
Obrigado, vereador Domingos. Ontem eu disse na tribuna, o que não pode continuar acontecendo é pessoas morrendo, igual está morrendo, e morreu ontem lá de novo. Eu não quero saber se pertence a A, ou a B, ou a C, não. Eu sei, nós fizemos uma audiência, lá pertence Silvânia. Mas eu quero ver quem é que empata daquele povo vir para cá. É eles que estão atravessando para lá e para cá. Ontem a mulher morreu lá, outra mulher morreu lá. E eu tenho estatística aqui em mãos de quantos acidentes que já tem. É isso que eu estou dizendo. Obrigado, devolvo a palavra.
Certinho, vereador. Mas o que nós temos, a discussão aqui é o seguinte. Quem tem que debater esse assunto aí é os vereadores de Silvânia. Porque o povo aqui em Anápolis, às vezes, morre no trânsito também. Nós temos que debater as coisas que acontecem nessa cidade. E um outro tema interessante que foi trazido na tribuna, que foi dois temas. Outro falando sobre outro município, que é o município de Abadiânia. Quem cuida de Abadiânia é os vereadores de Abadiânia e o prefeito de Abadiânia, que é meu amigo, o Zé Diniz. E o que, que o prefeito de Abadiânia fez? Ele fez o correto. Ele teve que ontem na cidade de Anápolis, procurou o prefeito Roberto Naves, junto com o secretário de Meio Ambiente, Jackson Chagas, para poder fazer uma parceria para poder ajudar eles a tirar garrafa PETs do Rio das Antas. É uma parceria, porque quem tem que assumir essa responsabilidade é a prefeitura de Abadiânia, não é a prefeitura de Anápolis, não. A prefeitura de Anápolis tem que limpar os nossos córregos que no nosso município. No nosso município, vereador Mauro. E o senhor falou muito bem. A plantação de soja, milho e sorgo ali naquela região é grande. E o pessoal joga, assim, plantação de tomate. E o que que acontece? Nós precisamos de limpar. O vereador João Feitosa uma vez fez uma ação para limpar ali aquela represa do Parque Brasil, que é a antiga São Silvestre, lá no Copacabana. Então, eu tenho certeza que o secretário Jackson Charles está nos ouvindo. Nós precisamos, sim, de fazer uma parceria para poder ajudar o município de Abadiânia. Mas, em primeiro lugar, nós temos que limpar a nossa casa. Limpar as nossas nascentes. Para depois a gente poder ajudar os municípios e vizinhos. E essa parte, o secretário Jackson Charles está fazendo muito bem. Mandou um vídeo aí no grupo de vereador, onde todos os vereadores viram a diferença dos nossos cemitérios aqui na cidade de Anápolis. Problema antigo que a cidade de Anápolis vivia aí, quem tem antes querido aí, praticamente todos nós temos pessoas que já faleceu, quando a gente ia no cemitério, a dificuldade que a gente tinha para poder achar os túmulos. Ali no Vivian Park, no São Miguel, e agora vai também cuidar dos distritos. Então, aqui eu quero cumprimentar o vereador e secretário Jackson Charles, através da administração do prefeito Roberto Naves, pelo trabalho que está fazendo em relação a essa limpeza e também o trabalho que está fazendo em relação ao meio ambiente na cidade de Anápolis. Quando você dá uma volta na cidade de Anápolis hoje, a cidade de Anápolis está diferente. A cidade de Anápolis está pintada, a cidade de Anápolis está sinalizada, os meio-fio, podada as gramas que dá acesso aos meio-fio. Isso aí, vereador Pastor Elias, mostra que a Anápolis está com uma mentalidade diferente. Em relação à limpeza do Córrego das Antas, eu gostaria aqui que alguém me apontasse qual foi a última vez que o Córrego das Antas foi limpo no município de Abadiânia. Eu não estou falando do município de Anápolis, não, estou falando do município de Abadiânia. Nunca vi falar. Então não venha transferir a responsabilidade para o nosso município, não. Cada município que arca a sua responsabilidade. Podemos sim fazer parceria, mas pegar a responsabilidade, não. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito ao vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, que faça aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Lisia Borges, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador líder do prefeito Ederson Lopes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado.
Vereador Mauro, que se encontra também lá no, do outro lado do plenário. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito o vereador Ederson Lopes, que está nos secretariando, que faça a leitura do projeto em pauta para votação.
Projeto em primeira votação, projeto de lei complementar 075/2019 do prefeito municipal, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis com emenda ao projeto.
O projeto está em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereadora.
Senhor presidente, como eu fiz o requerimento ontem, eu gostaria de apresentar a minha defesa em relação às emendas apresentadas e rejeitadas na Comissão de Finanças.
Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu apresentei duas emendas à comissão e ao projeto de lei, à LDO, e esses dois projetos e essas duas emendas, ambas diz respeito à educação. A meta 20 do Plano Municipal de Educação diz que nós devemos ampliar o investimento público municipal em educação pública de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do produto interno bruto PIB do município até o quinto ano de vigência desta lei e no mínimo equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. E a estratégia 20.1 diz que ampliar os recursos municipais destinados à manutenção, desenvolvimento e ensino público municipal, progressivamente nos próximos 5 anos de vigência do Plano Municipal de Educação, no percentual de 1% a cada ano. E nesse sentido, senhor presidente, eu apresentei uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias para que pudesse ser ampliado os gastos em relação à educação. Nós retiramos da ação 2932, que é a ação de comunicação institucional, onde o prefeito destina uma meta financeira de quase 10 milhões para a comunicação no município de Anápolis. E nós tiramos dessa comunicação 1% para ampliar os gastos com a educação. E fizemos isso baseado no Plano Municipal de Educação. E nossa emenda foi rejeitada pela Comissão de Finanças, com a alegação de que a Constituição Federal já prevê que deve gastar, no mínimo, 25% em educação. E é lógico que nós sabemos que o mínimo estabelecido na Constituição Federal é 25%. Quando foi feito o Plano Municipal de Educação, já sabia-se que era 25% o mínimo gasto para a educação. E o objetivo do plano é exatamente estender o mínimo estabelecido nas leis orçamentárias do município para a educação. Então, achamos justo tirar da comunicação para trazer para a educação mais 1%. Nesse mesmo sentido, senhor presidente, hoje é o dia do orgulho autista e nós fizemos também uma emenda para te retirar também dessa verba para implantação da clínica escola autista, que é uma lei já aprovada no município. Tiramos apenas 250 mil para que pudesse ser tratado com relação aos autistas. Ontem teve um programa no SBT, aquele programa Profissão Repórter, em que eles mostraram que de cada 60 crianças nascidas, uma será autista. Então é preciso estabelecer mais políticas públicas. Então eu volto a insistir com os pares para que esta casa possa aceitar a nossa emenda, baseado que nós não estamos infringindo o que a Constituição fala. A Constituição diz o mínimo 25%. E o Plano Municipal de Educação, aprovado nesta casa, diz que o mínimo também deveria ser aumentado gradativamente 1% ao ano. Por isso, senhor presidente, eu insisto na minha defesa para que essa emenda seja aprovada aqui nessa casa e, sobretudo, que ela seja sancionada pelo prefeito municipal, por ser de direito, por mais investimentos na educação, que é sempre a nossa bandeira. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Acatando o requerimento verbal da vereadora professora Geli, eu coloco em apreciação ao plenário se vossas excelências acatam o requerimento verbal de apreciarem e aprovarem a emenda da vereadora. A emenda da vereadora, feita através de requerimento verbal, está em votação.
Presidente,
votação simbólica.
Presidente, só uma questão de ordem. Na verdade, o recurso é para que a emenda seja aprovada, aprovada no âmbito das comissões, da Comissão de Finanças.
Não, pelo plenário. Ela foi rejeitada na CCJ e nas Finanças, e agora ela faz um requerimento verbal.
Para ela ser apreciada. Aí ela vai ser incluída para votação depois, não é não? Ou já está votando a emenda? A emenda
estava... Exatamente. Porque, vereador Gela, já foi vetada. Então, a gente já coloca em apreciação a emenda. Caso seja, continue a negativa, a gente vota o projeto.
Questão de ordem, presidente.
Pois é.
Presidente, eu entendo que... contra a decisão do relator de ter rejeitado as emendas.
Exatamente.
O que nós vamos apreciar aqui, que eu entendo pelo regimento, é o recurso dela pedindo que essa decisão da comissão seja revista, acatando as emendas dela. Não significa que nós estamos aprovando a emenda na votação em plenário. Nós vamos apenas, se acatado o recurso dela, será derrubado o parecer do relator que rejeitou as emendas. Então, significa que a comissão vai acatar as emendas, o que não significa a votação em plenário do mérito das emendas. Então, o que eu entendo que nós vamos votar agora é se acatamos ou não o recurso da vereadora, é aceitando as emendas pela comissão, que aí o parecer da comissão em rejeitar as emendas, ele fica prejudicado e as emendas...
E qual foi o fundamento da rejeição? Fundamento da negativa da comissão.
Agora, aí depois, na hora, depois de votar o projeto, aí sim nós vamos apreciar as emendas.
Deixa a gente escutar a presidente da CCJ, a vereadora Thaís Souza, pediu questão de ordem.
Depois de questão de ordem.
Na verdade, senhor presidente, eu fui relatora da lei, da LDO nas finanças, né? E o que nós analisamos ali na finança, junto com os nobres colegas, é que a lei de diretriz orçamentária, ela apenas traça diretrizes. É uma lei que apenas traça metas e prioridades para a administração pública. E o projeto analisado, ele determinou um parâmetro mínimo. Lá o projeto executivo, ele trata o parâmetro mínimo que é obrigatório. E poderá ser até superior, desde que previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Essa lei que, por excelência, prevê receitas e fixas despesas. Por isso, essa emenda da professora Geli, ela é nobre. Mas ela deve ser rejeitada pela questão da lei das diretrizes orçamentárias traçar apenas diretrizes. Obrigada.
Obrigado, presidente. Thaís. Com a palavra, o vereador Domingos Paula.
Eu quero direito à réplica, senhor presidente.
Depois que terminar as falas, o senhor poderia fazer em votação nominal, porque eu sou contra essas emendas que a vereadora quer apresentar e votar no parecer da vereadora Thaís. Sem as emendas.
Senhor presidente, por favor.
Com a palavra, a vereadora Geli solicitou réplica.
Obrigada, senhor presidente. Mas exatamente estabelecendo as metas, o Plano Municipal de Educação, dentro dessas metas, estabelece que a meta deve estabelecer o padrão mínimo. A lei veio com o mínimo de 25%. E a nossa proposta é que dentro desses 25% seja crescido mais 1%, como estabelece, como solicita o Plano Municipal de Educação. É exatamente agora, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós vamos estabelecer a meta de mais 1% e depois na lei orçamentária. Aí nós vamos designar de que forma que será gasto mais 1%. Então, o momento é exatamente esse. É na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Obrigado, vereadora Geli. Então, vamos colocar em apreciação se a gente aprova o requerimento verbal que a vereadora professora Geli fez de acatar o recurso solicitando que reveja a emenda dela. Quem é a favor do requerimento verbal de acatar o recurso para derrubar a emenda?
Questão de ordem, presidente.
Pois
teve,
não.
Teve um pedido de votação nominal do vereador Domingos de Paula, presidente. Gostaria que o senhor deliberasse.
Sem problema, vamos fazer nominal. Votação para decidir sobre o recurso de revisão da emenda da autoria da vereadora professora Geli. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Eu fico com o relator, senhor presidente. Sou o contrário.
Contrário. Vereador Deusmar Japão.
Com o relator.
Contrário. Domingos Paula.
Contra, senhor presidente.
Contrário. Jean Carlos.
Amiano voto.
Por gentileza?
Presidente, entendo em vista que, no meu ponto de vista, não foram suficientemente esclarecidas as razões recursais, tendo em vista que ficou um pouco obscuro, e aqui um tanto quanto é um prazo exíguo para avaliar uma questão dessa natureza, eu vou acompanhar o parecer, porque eu entendo que foi devidamente estudado aí. Então, eu vou acompanhar o parecer aí.
Então, Vossa Excelência, vota contrário. Vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator também.
Contrário. Vereador Lélio Varenga.
Acompanho o relator, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável à inclusão.
Vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Eis que ela quer reforçar aí os recursos para a educação. E tirando aqui de uma pasta que está aqui à disposição 9 milhões de reais, que é da diretoria de comunicação, que eu não vejo sentido nenhum. Então, acato, voto a favor do recurso da nova vereadora.
Vereador Luzmar Silva.
Acompanho o relator e voto contrário.
Não, contrário ao relator.
Contra. Voto contra.
Contra o recurso.
Isso.
Vereadora professora Geli, obviamente favorável.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
Contra.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu vou fazer uma observação. Engraçado, quanto tempo que vamos fazer esse tipo de coisa e não fizeram, né? Agora fez agora, né? Tanto, e nunca vi emenda passar aqui, prefeito nenhum. Prefeito nenhum. Então eu voto a favor da relatora Thaís.
Vereador Valdete Fernandes.
Contrário.
Voto contrário. Vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, da mesma forma, dizer e tranquilizar a população que todos os recursos para a educação estão garantidos. O prefeito tem investido além do mínimo exigido de recursos na educação, então essa emenda não ia alterar em nada aquilo que já está programado para ser investido na educação. Por isso eu voto não com o relator, eu voto com a relatora, Thaís Souza.
Ainda em tempo, vereador João Daluzzo.
Fazendo encaminhamento também e do voto, eu voto sempre pela educação e a educação em Anápolis está bem contemplada, está bem servida e eu quero acompanhar aí o nosso líder do prefeito.
Então, por 12 votos contrários e 4 favoráveis, vereadora Thaís Souza...
Voto com a relatora.
Eu já tinha contabilizado o voto de Vossa Excelência por ter sido a relatora e não chamei Vossa Excelência. Ainda em tempo, vereador Pastor Elias Ferreira.
Acompanho a vereadora Thaís Souza.
Então, por 13 votos contrários e 4 favoráveis, o requerimento verbal de revisão da rejeição da emenda de autoria da vereadora professora Geli foi vetado. A emenda LDO está em discussão. O projeto 075/2019 da Lei de Diretrizes Orçamentárias está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu já sabia e já esperava esse resultado, sem dúvida nenhuma. Porque na hora da campanha eleitoral todos nós falamos que somos favoráveis à educação. Mas na hora de votar e aplicar recursos de forma legal, dentro da lei, porque na lei aqui está estabelecendo o teto mínimo de 25%. Se nós estivéssemos acrescentando aqui na lei, como determina o Plano Municipal de Educação, aí sim nós estaríamos realmente apoiando a educação, ampliando o teto ainda mais. E quero dizer ao vereador Pedro Mariano que não é a primeira vez que eu apresento essa emenda, vereador. E sempre discutindo nas comissões de finanças, e estou apresentando desde a aprovação do Plano Municipal de Educação. E nós temos aqui um orçamento de R$1.593.000.000, sendo aprovados por esta casa. E aprovamos recentemente um empréstimo de 5 milhões para poder colocar lâmpada de LED. E se nós formos olhar aqui no corpo do projeto, já tem uma previsão de 26 milhões para a colocação dessa lâmpada de LED. E também dentro dos outros orçamentos aqui que nós colocamos, já está prevista aqui também a bolsa universitária no valor de 2 milhões. Também está aqui previsto, nesse orçamento, dentre outros, senhor presidente, um gasto de quase 10 milhões, de 9 milhões, exatamente, para ser bem exata, um gasto de 9.876.153,20 reais para comunicação da Prefeitura Municipal de Educação. Então, para a Prefeitura Municipal, não para a Educação. Então, apenas discutindo isso, mas essa é a forma de governar, é isso que nós queremos dizer. E mais ainda, a educação não está tão bem servida. Nós temos muito por fazer na educação, inclusive o reajuste dos professores, que não foi dado esse ano de 2019.
Obrigado, vereadora professora Geli.
O senhor quer discutir ou quer réplica?
Eu quero réplica.
Um minuto de réplica para o vereador Pedro Mariano.
Eu estou falando que eu nunca vi aprovar emenda aqui. Infelizmente, nunca vi aprovar emenda aqui. Agora, eu quero... Não, é discutir, mas não aprova. Tem que aprovar. O povo está cansado, nós lero-lero, nós. Você quer? É realização. E eu vou falar com você, eu nunca fiz campanha prometendo que eu vou fazer isso e isso na educação. Eu sou aqui, algo que é bom para a educação, pode contar comigo. Aborto universitário é educação também, faz parte, né, pastor Ed? Importante, porque tem aluno também, né? Então, eu quero só colocar aqui, Leandro, eu coloquei que eu nunca vi emenda passar aqui, ser aprovado e o prefeito sancionar. Aprova aqui, chega lá, o prefeito manda para cá os vetos. E aí acaba derrubar o veto sendo aprovado aqui que o prefeito manda. Eu fui relator uma vez das emendas do Jean, e aí eu reprovei. Depois passaram no plenário, quando chegou lá o prefeito vetou. O próprio Jean que é testemunha disso. Devolvo a palavra.
Está discutindo isso, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Com a palavra, vereador Wederson, na sequência, vereador Domingos Paula.
Senhor presidente, só esclarecer a população, porque infelizmente a vereadora ela coloca como se os vereadores que não votaram com o recurso dela são contra a educação e só fazem discurso em época de campanha eleitoral. Então eu quero dizer, esclarecer, que a lei de diretrizes orçamentárias, o qual nós aprovamos aqui hoje, ela garante os recursos para a educação. Então a população, servidores da educação, as mães, os pais que têm seus filhos aí que dependem do ensino público, podem ficar tranquilos, porque essa casa de leis, ela é a favor da educação e os recursos da educação estão garantidos porque o prefeito municipal, ele também é um educador, ele também é um professor e ele é sensível às causas da educação. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela veio justamente distribuindo e direcionando para onde serão investidos os recursos. E agora, em agosto, será enviada a essa casa a lei orçamentária anual, onde fica ali também estabelecidos os valores a serem investidos no ano de 2020. Então eu quero tranquilizar a população com relação a isso e dizer à população que essa casa de leis ela é a favor da educação e, da mesma forma, o nosso prefeito Roberto Naves. Então, às vezes, os discursos que são feitos aqui nessa casa de leis são para as redes sociais. Então aguardem hoje à tarde, ou no máximo amanhã de manhã, os vídeos que vão para as redes sociais distorcendo o que está acontecendo aqui. Infelizmente, essa política feita para a rede social é que atrapalha muito a comunicação e o esclarecimento da população. Mas nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho de maneira séria, de maneira correta, até porque moramos nessa cidade, defendemos a população dessa cidade e, principalmente, somos defensores, sim, da educação em Anápolis. É isso que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, na discussão da LDO, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, a discussão aqui é para poder, igual o vereador Wederson Lopes falou, esclarecer a população. Primeiro, nós somos sim a favor da educação. A gestão é a favor da educação. Prova maior disso, vai em Interlândia. Uma escola antiga, sequer tinha uma quadra para as crianças fazer as suas atividades físicas lá. Hoje, com requerimento de vereador dessa casa aqui, do vereador Jean e outro vereador, já foi licitado, já começou a construção. Vai lá em Branápolis. Uma escola, há mais de 40 anos, investimento lá com quadra coberta. Vai ali, na Vila Sul, uma escola de mais de 35 anos, sequer tinha muro e calçada. Escola Cecília Meireles, ali no Copacabana. Poucos dias atrás, estivemos ali na escola Luiz Carlos Bisinotto. Uma escola toda reformada, modernizada, para poder atender tanto faz os alunos, como os alunos também com deficiência. E aí, tem vereador aqui nessa casa, vereador e vereadora, que vem com o discurso para poder jogar para a plateia, tentar jogar a população contra alguns membros dessa casa. Mas só que a população não é boba, não. A população sabe, por exemplo, quem é que mora no bairro aí que não tem asfalto, ele sabe quem é o vereador que votou contra aqui para não asfaltar o seu bairro. Não é bobo, não. Sabe por quê? Tem as fake news, sim, Mas também a Câmara Municipal, ela é apoiada para poder levar a informação correta. Todas as pessoas que quiserem saber, fala de vereador nessa casa aqui, é só entrar lá no YouTube. Aí tem a fala correta. Não é a fala mentirosa de algumas fake news que tem em nossa cidade, não. Que vereador inteligentemente joga a isca e depois põe lá, vereador é contra. A população sabe quem é o contra, que votou contra. Você que não tem asfalto na sua casa aí, tem vereador aqui na casa que vem com discurso e votou contra. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. O projeto de diretrizes orçamentárias está em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, primeiro salientar, deixar a população de Anápolis aí informada e ciente de que nós estamos votando aqui um orçamento para o ano que vem que beira aí 1 bilhão e 500 milhões de reais. Nós sabemos que o município, que a prefeitura tem muitos compromissos, sabemos realmente que quando fala no valor de 1 bilhão e 500 milhões de reais é um valor muito grande, um valor de recursos realmente muito grande. Sabemos também que tem as obrigações muito grandes. O que nós queremos é que o prefeito tenha a sabedoria para distribuir de forma justa esses recursos que serão arrecadados pelo município nesse ano que vem. E que seja feita aí uma justiça social para beneficiar, para ajudar principalmente aqueles que mais precisam.
Discutindo, presidente.
Em relação ao que foi colocado pela vereadora Geli, quero dizer que a vereadora está totalmente dentro das prerrogativas delas e prerrogativas regimentais de apresentar o requerimento. Primeiro que ela sequer foi notificada de que as emendas dela tinham sido rejeitadas, o que está exposto aí no regimento. E ela tem todo o direito de entrar com o requerimento pedindo que o plenário avalie o posicionamento da Comissão de Finanças e Orçamento, que rejeitou as emendas dela. Então, até aí, não tem nada demais. Agora, o que eu ouvi aqui, que o líder mesmo aqui falou, e depois o vereador Domingo, que quando a gente fala aqui, de acordo com o discurso da vereadora, que tem vereador contra a educação, e foi rebatido que nenhum vereador é contra a educação, aí cai por terra essa acusação da bancada do prefeito ali, do líder, quando o vereador Domingo vem aqui falando que tem vereador contra asfaltamento de ruas. Pois se todos são a favor da educação, todos também são a favor de que as ruas sejam asfaltadas. O que nós votamos aqui em relação àqueles milhões que foram adquiridos, que foram aqui, que nós aprovamos para a prefeitura contra o voto nosso, é porque realmente não estava especificado para onde iam esses bairros, quais seriam os bairros que estavam asfaltados, assim como não tinha também destinação para as outras verbas também. Mas ao mesmo passo que acusam a vereadora Geli de falar que os vereadores são contra a educação, também Vossa Excelência não pode falar que tem vereador que contra benefício de asfalto para as ruas. Obrigado, presidente.
Um minuto de réplica, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Um minuto de réplica com o vereador Domingos Paula.
Presidente, eu quero informar o nobre vereador que usou a fala e colocou o nosso nome, é que o projeto da educação a gente vota a favor, vereador. E o projeto de asfaltamento que aprovou nessa casa, vocês votaram contra. Aí que está a diferença. Quando eu falo que os vereadores aqui é a favor, não só da educação, é a favor de levar qualidade de vida através do asfalto da rede fluvial, é que nós votamos a favor do projeto da educação, votamos a favor. E vocês votaram contra o projeto aonde leva o benefício de asfalto à população. Isso em hora nenhuma foi exposto. Os quatro votos de Vossa Excelência, que votaram contra aquelas pessoas que precisam do benefício lá na região, e não foi. E, para terminar, presidente, eu, hora nenhuma na minha fala, desse um minuto que eu solicitei e falei o nome do nobre vereador que usou a palavra e sim falou meu nome. Nós votamos a favor da educação, vocês votaram contra o asfalto.
Obrigado, vereador Domingos. Um minuto de réplica para o vereador Luiz Lacerda.
Vereador, fazer o debate aqui nessa casa é legítimo, agora faltar com a verdade é que nós não podemos concordar. O senhor está faltando com a verdade. Tanto não votamos contra o asfaltamento nos bairros, que nós fizemos uma emenda
com apoio ali do vereador Jean Carlos, indicamos os bairros que seriam asfaltados. E a emenda foi rejeitada. Se era para asfaltar bairro mesmo, por que que não acatou a nossa emenda quando nós indicamos, inclusive, quais seriam os bairros que seriam asfaltados? Essa emenda foi rejeitada. Daí, nós estamos falando aqui que a intenção do projeto não era asfaltar bairro, porque se fosse asfaltar bairro, teria acatado a nossa emenda, que inclusive indicou quais os bairros seriam asfaltados. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Só ratificando que a vereadora professora Geli não foi notificada da rejeição de suas emendas, foi um lapso da diretoria legislativa, o doutor Arunan. Ontem nós conversamos com a diretoria legislativa, tanto é que nós retiramos esse projeto de votação de pauta ontem. Então, não teve nenhuma questão tendenciosa. Só para ficar bem claro que foi um lapso aí da diretoria legislativa, tanto que o projeto retornou à pauta 24 horas após a senhora ter sido notificada. Ainda na discussão, o vereador Jean Carlos.
Já, presidente. Não, creio que a vereadora Geli realmente está exercendo a sua função legitimamente. A única coisa que eu ponderei, a nova colega vereadora Geli, teria sido de bom alvitre aí, para ficar mais claro, se nós tivéssemos recebido aí o que exatamente estava sendo alterado e proposto no seu recurso. Mas, de qualquer forma, eu entendo que, conforme foi delineado aí pela vereadora Thaís, é uma possibilidade ainda de inserção na lei orçamentária anual. Porque, na verdade, a lei de diretrizes orçamentárias traça metas e prioridades da administração pública. Então, nada impede que na lei orçamentária, que é especificamente aonde se vai definir, estabelecer receitas, despesas e valores, possa, de forma mais objetiva, ser inserida. Mas tomara que realmente o orçamento previsto aí, a lei de diretrizes orçamentárias, chegue a 1,5 bilhão. Porque vale ressaltar que esses valores são expectativas. Na verdade, nós tivemos a lei orçamentária do ano passado, se não me engano, em torno de 1,2 bilhão e alguma coisa milhões, e o realizado foi 1,1 bilhão. Então, diante do que a economia do país enfrenta, as expectativas possivelmente não serão atingidas nos seus 100%. Né? Se forem, tomara que sejam, naturalmente, tendo recurso, naturalmente que nós estamos favoráveis à aplicação num índice ainda maior, sobretudo na educação, porque somos favoráveis aos investimentos, sobretudo na educação. Tanto é que temos cobrado investimentos e foi publicado recentemente a construção de 14 quadras, mais a escola Cecília Meirelles, que nós estamos acompanhando, além das reformas que também estão sendo realizadas, como, por exemplo, o muro na escola Gerônimo Vaz, que também foi um pedido nosso. E nós queremos também que haja recurso para a aplicação do piso e a diferença que é necessária realmente faz direito aí aos servidores da educação. Então, apenas para concluir, vereadores, tomara que 1,5 bilhão seja concretizado, que nem sempre é, e infelizmente prejudica aí as expectativas do orçamento. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, na discussão, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, nós estamos faltando uma sessão para terminar o semestre. E eu não poderia ir embora ouvindo falar que a educação está contemplada, sendo que tem uma demanda de mais de 2.000 vagas nas creches atuais. Então, como que está contemplada se tem mais de 2.000 crianças fora das creches? Sendo que os professores estão esperando o reajuste deles. Então, como que a educação está contemplada? Então, eu não poderia deixar de falar isso aqui. Eu acho que ela não está contemplada. Eu espero até que o prefeito contemple a educação. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que entre o discurso e a prática tem uma grande diferença. Eu vejo, se a gente tivesse que fazer algum ajuste de verbas, a gente poderia fazer em benefício da saúde. Eu acho que o momento talvez seja a área mais deficitária que nós temos. A educação está bem. A nossa educação está bem. Tanto é que é um dos melhores conceitos do Brasil que nós temos aqui. Então, se a gente puder fazer algum revezamento, algum reajuste de verbas, seria para a área de saúde. Por que não? Agora a educação não vejo, inclusive, Eu quero convidar todos os pares, né? Amanhã às 19 horas faremos a inauguração de uma quadra coberta lá da escola Eurípides Almeida, ali no bairro Boa Vista, né? Sonho antigo daquela escola está sendo concretizado, hoje terminado, né? Uma intervenção nossa aqui, quero agradecer ao prefeito Roberto, que prontamente nos atendeu ali, atendeu, na verdade, aquela demanda daquela escola que era antiga. Então a gente tem que ter aqui a coerência em falar e executar. É, eu não estava aqui no mandato passado, mas o que o Pedro Mariano disse aqui, o vereador Pedro Mariano falou, é sério, né? As emendas foram apresentadas, mas nenhuma foram para frente. Agora, porque estão na oposição, querem que as emendas vão para frente? Eu acho que debater é importante, dialogar é importante, né? Mas temos que ser coerentes, temos que ser justos com a equidade de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Obrigado, devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga.
Discutido.
Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
É, apesar de que eu fui contemplado nas palavras do novo vereador Luiz Lacerda, que sempre muito balizado nas suas colocações, e também nas palavras do vereador Ederson, eu queria dizer aqui o seguinte. É, também acho que a colocação da professora Geli, segundo a relatora do processo, foi colocada de forma intempestiva, que pode ser colocada numa época mais apropriada. E não é porque a maioria votou contrário, é que estão votando contra a educação. Então isso foi muito bem colocado, como também quem votou contra os 90 milhões, 50 milhões, 90 milhões, não quer dizer que não quer o asfalto. Lacerda foi muito preciso nisso. O que acontece é que as ideias são diferentes. Gostaria de ter mais, digamos, mais transparência. O Jean acabou de falar aqui com relação à vereadora Geli. Deveria ter feito o lobby dela, apresentado os motivos dela para essa casa, para que pudessem avaliar com mais cautela e aprovar. Então, nós não podemos simplesmente, né, aqui nós estamos criando aqui uma espécie, já foi falado aqui, usaram outros termos, está jogando para as mídias sociais, mas nós temos que parar com isso. Se o vereador não concordou com a sua ideia, com o seu projeto, se vetou o seu projeto por questões inconstitucionais, não é que nós estamos aqui, nós somos contra. Todos os pareceres aqui têm seus méritos, mas tem que ser avaliado. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aí, que esse debate tem que ser mais criativo, nós temos que ficar dentro do próprio debate. Não podemos simplesmente estar jogando no colo do outro colega as questões que nós achamos que está certo. É, aqui é uma casa de discussão, nós estamos aqui para debater. E o debate leva a uma conclusão, e muitas vezes a conclusão não é aquela nossa ideia. Então nós temos que acatar a maioria, o plenário é soberano, nós já falamos isso aqui várias vezes. Então temos que ter a consciência disso aí e entender o parecer dos novos colegas. Só colocando essas situações um pouco fora do contexto aí, mas para reforçar aí o que foi falado aqui no debate. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário Ederson para a leitura da emenda ao projeto.
Senhor presidente, então consta uma emenda foi acatada pela relatora. Essa emenda, apesar de estar no meu nome, é uma emenda de todos os vereadores, que é a inclusão por conta da alteração que nós fizemos na lei orgânica, criando a emenda, o orçamento impositivo. Então essa emenda, ela diz o seguinte, ela é uma emenda aditiva que adicionou o inciso 10 no artigo 10. E diz assim, serão reservados 0,6% dos impostos auferidos no exercício anterior a serem encaminhados pelo Poder Executivo para emendas a serem elaboradas pelo Poder Legislativo a título de emenda impositiva. Então essa foi a emenda acatada pela relatora.
A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Votação simbólica. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. É, finalizada a votação, o projeto em primeira votação da diretriz, estou passando a vossas excelências aí os projetos que estavam sobrestados por motivo de votação da LDO, para ver se o plenário concorda em colocarmos em votação, haja vista que nós teremos apenas sessões ordinárias apenas na data de amanhã. Então, se vossas excelências
concordarem, nós poderemos colocar em apreciação. O plenário concorda? Então, de acordo com o plenário, os contrários se manifestem. Todos favoráveis. De acordo com o plenário, solicito ao secretário Ederson que faça a leitura dos projetos, primeiramente, em segunda votação.
Pela ordem, presidente, será depois das votações?
Depois da votação, nós iremos falar pelas lideranças na ordem do dia.
Projeto de lei ordinária 103/2017, vereador José Borges, dispõe sobre a regulamentação da lei municipal 3.845/2016 e da outras providências. Também em segunda votação, projeto de lei ordinária...
Espera aí, vereador, vamos um a... Para, passo e passo, um a um.
Ah, o projeto... Vou
votar já, né? É, vamos votar em cima. O projeto 103/2017 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Beleza. Tá bom. Segundo projeto, em segunda votação, projeto de lei ordinária 050/2019, do vereador João da Luz, que institui a terceira... João da Luz está presente?
É o projeto está prejudicado pela ausência do autor.
Projeto, então, o quarto da pauta, projeto de lei ordinária 114/2019, do vereador Lisier José Borges, que institui o Dia Municipal da Vigilância Sanitária e do Fiscal Sanitário e da Outras Providências. Projeto em segunda votação, senhor presidente.
O projeto 114/2019 está em discussão.
Os caras não estão...
Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para deliberação dos projetos em primeira votação.
Projeto em primeira votação. Projeto em primeira votação, projeto de lei complementar número 279, de 11 de junho de 2012, Código de Posturas, consta pedido de vista do vereador vereadora Thaís Souza.
Vistas concedidas à vereadora Thaís Souza. Passa a palavra para o secretário.
Projeto de lei ordinária 037/2019, vereador Alfredo Landim, dispõe sobre a instituição do dia do encontro do som automotivo no município de Anápolis, Altas Providências. Consta pedido de vistas, vereador Pedro Mariano.
Vistas concedidas ao vereador Pedro Mariano. Palavra do secretário.
Projeto de lei...
Praticado também, senhor presidente, a ausência do autor.
Decreto. Não, é de lei. Projeto de lei complementar... É o item 6 da pauta. Projeto de lei complementar, número 100/2019, da mesa diretora, institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Anápolis, FECMA, e da outras providências.
O projeto 100...
A Comissão de Constituição e Justiça consta uma emenda e finanças e orçamentos favoráveis ao projeto.
O projeto 100/2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade presente. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda ao projeto.
Estou procurando a emenda aqui, senhor presidente. Emenda modificativa modifica a redação do artigo 9º, nos seguintes termos. Vou ler o original e como ficou a emenda. Projeto original, artigo 9º... Artigo 9º era o final, o último artigo da lei, que era essa lei complementar... entra em vigor na data de sua publicação. Então, o artigo 9º ficou da seguinte forma. O Fundo Especial tem da Câmara Municipal de Anápolis por ter... O Fundo Especial da Câmara Municipal de Anápolis, FECMA, por ter finalidade específica e bem fundamentada, ao não ser levado a efeito em exercícios futuros,
implica na restituição dos valores ao Poder Executivo. Esse é o artigo da emenda. E o artigo 10º e uma emenda aditiva, que é criando o artigo 10º, que essa lei complementar entre em vigor na data de sua publicação. O autor da emenda é o vereador Jean. Se o vereador quiser explicar, porque a redação aqui eu não consegui entender.
Discutindo, presidente.
A emenda está em discussão, com a palavra o autor, vereador Jean Carlos.
Discutindo. A ação é bastante clara. O artigo 9º encerrava a lei com a cláusula de vigência. A cláusula de vigência passou a ser o artigo 10. E aí, para não renumerar, nós criamos, modificamos o artigo 9º, que estabelece que se os valores estabelecidos no fundo não forem utilizados nos exercícios futuros para o fim estabelecido, obviamente, é uma questão óbvia, deverão ser retornados aos cofres do Tesouro Municipal. Isso porque é uma recomendação do próprio TCM-GO ficar expressamente consignado essa consideração. Então, observando a resolução 10/2013, nós fizemos esse ajuste para explicitar que, não havendo a utilização dos recursos que vierem a compor o fundo dentro dos exercícios futuros, obviamente serão retornados ao Executivo. É apenas para atender uma recomendação do próprio Tribunal de Contas, explicitando isso aí. Devo a palavra.
Obrigado, vereador.
Questão de ordem, senhor presidente. Essa recomendação do parecer do Tribunal de Contas consta aqui no processo, vereador Jean?
As justificativas trazem a informação da resolução de consulta do Tribunal de Contas. Essa resolução de consulta foi uma consulta formulada pelo município de Ipameri, onde ele apresentou uma série de elementos necessários à motivação de criação do fundo. Em virtude dessas recomendações, nós fizemos inclusive, foi importante Vossa Excelência abordar, uma solicitação à Procuradoria dessa Casa, e na pessoa do Dr. Carlos Alberto Lima, que ele explanasse se foram atendidas as questões suscitadas na resolução. E ele, diante da seu pronunciamento do parecer, apresentou que essas questões foram observadas. Então, nós acolhemos, na verdade, o parecer jurídico dessa Casa. E, por certo, também, essa questão da cláusula aí, expressamente consignada, estava também constando da resolução. E ficasse claro que os recursos não usados no fundo devem retornar ao erário, a compor o quadro do Executivo Municipal. Logicamente, isso ao final dos exercícios, digamos daqui 5, 3, 4, 5, 6 anos, se concluiu a obra da Câmara, ou equipou-se a Câmara Municipal, houve sobras, devolução, né? Não houve, prestação de contas e encerrou. Era só isso.
Obrigado, vereador Ederson. Vereador Jean, eu também quero discutir essa emenda, vereador Jean. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, né, com o zelo com esse recurso, mas, no meu entendimento, Vossa Excelência não colocou o período para que esse recurso retornasse ao erário sem que ele fosse utilizado. Automaticamente, nós estamos fazendo esse projeto de lei e com consulta da mesa diretora junto ao TCM, inclusive ao presidente Joaquim de Castro, justamente para que a Câmara Municipal de Anápolis, no futuro, ela tenha condição de ter o seu recurso próprio para construir a sua sede, haja vista, né, a celeuma que nós estamos passando aqui, com a obra sob júdice e a situação aqui complicada para os trabalhos. Então, nós buscamos junto ao TCM essa oportunidade de estarmos arrecadando guardando esse recurso, já que é de lei, previsto em lei através do duodécimo, essa sobra das economicidades aqui, né, dos trabalhos. E a gente tem o entendimento que no futuro, próximo de 5, 6, 7 anos, nós teremos aí um caixa próprio para que possamos utilizar na construção de um prédio. Se a gente votar essa emenda sem estipular o prazo, todo final de ano nós iremos,
presidente,
fazer como foi feito no passado.
O prazo...
Só concluído, eu passo a palavra a Vossa Excelência. No passado recente, a Câmara Municipal tinha um acordo verbal com o Executivo e tinha um fundo em torno de 4 milhões e 900 mil. O presidente era o nosso colega, companheiro vereador Lisier, e o Executivo pegou esse recurso financeiro e colocou e aplicou em outras oportunidades, outras necessidades. Então, A nossa defesa em prol desse projeto é justamente isso. Então, no meu entendimento, entendo que essa emenda prejudica o projeto inicial, porque sem prazo estipulado para a construção e o gasto do recurso, tem que votar todo ano. Com a palavra, o vereador Jean.
Vereador presidente, então, eu justamente não estabeleci o prazo, porque no artigo 8º do projeto não foi estabelecido o prazo de vigência do fundo. Porque os fundos especiais, eles têm que ter temporalidade. Eles têm data de início e de fim. Como aí colocou que o fundo será por prazo indeterminado, vereador Edson pode constatar, eu acompanhei isso, porque senão eu teria colocado ao exercício final do mandato legislativo. Mas para não entrar em contradição com o artigo 8º, eu deixei indeterminado e coloquei os exercícios futuros, que eu não sei se vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos anos. Só quero deixar bem claro, é apenas um cuidado, um zelo, vereador presidente, um zelo para com o próprio Tribunal de Contas. Não tem apego nenhum à emenda. É um risco, se não quiser aprovar, é um risco da mesa. Eu fiz apenas no sentido de tentar eliminar qualquer questionamento do Tribunal de Contas. Mas se não for aprovado, particularmente não tem nenhum óbvio. Apenas eu quis ser zeloso, porque se não tem tempo determinado, ficou também aberto essa questão do retorno. Ficou para quando? Digamos que a Câmara determinou para construção ou para equipamentos em determinado período. Aí, ao final disso, do plano de metas, que vai ser estabelecido pelo Conselho Gestor, que está no fundo, certamente, ao final disso, se houver sobras, naturalmente seria devolvido, mas para ficar explicitado, eu consignei esse artigo. O que volto a dizer, é um zelo. Não vai interferir, mas se não aprovar também, particularmente, não tem nenhum óbvio aí, não.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu entendo a preocupação do vereador Jean Carlos em estar zelando, principalmente por essa casa, pela instituição Câmara Municipal, que afinal de contas, esse fundo, ele é um projeto aqui da Câmara Municipal. E apenas para dar uma clareada aí para aqueles que não entenderam bem o que é esse fundo ainda, por exemplo, até recentemente, agora nas gestões passadas aqui da Câmara Municipal, quando chega no final do ano e sobra algum recurso aqui nos cofres da Câmara Municipal, vereador Lélio Alvarenga, por lei, o presidente tem que devolver esse recurso ao município. Se surgir algum recurso extra também, por exemplo, nós podemos aqui vender a folha. Quando nós fomos presidente aqui, por exemplo, nós fizemos aqui a venda da folha da Câmara Municipal, que era com o Banco do Brasil, nós passamos para a Caixa. Com isso, nós arrecadamos R$700 mil. Esses R$700 mil, por força de lei, teve que ser depositado numa conta da Prefeitura. Então, não rendendo nada aqui para a Câmara Municipal. Com esse fundo que nós estamos criando, por exemplo, esses R$700 mil poderia ser depositado nesse fundo da própria Câmara Municipal. Esse dinheiro, esse duodécimo que a gente devolve no fim do ano, a título de devolução de duodécimo, que a lei exige que seja devolvido, nós temos agora a possibilidade, com a criação desse fundo, não devolver, deixar no fundo. Claro que as regras para gastar esse fundo são as mesmas regras rígidas ali do Tribunal de Contas. A diferença é que nós podemos deixar esse dinheiro agora num fundo aqui da Câmara Municipal sem fazer a devolução lá para o Executivo. Para quê? Para se surgir alguma oportunidade da gente gastar esse dinheiro a bem do Poder Legislativo aqui, nós temos o dinheiro aí no fundo. Agora, em relação à emenda do nosso colega vereador Jean Carlos, o que ele alega é que o projeto original não estipulou o prazo para a aplicação desses recursos. Mas pelo que eu vejo, a emenda também não estabeleceu o prazo. Então, vejo que a emenda não tem sentido ao projeto se a emenda também não estabeleceu o prazo. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Eu parabenizo Vossa Excelência por essa postura de tomar a frente, juntamente com toda a Câmara Municipal, todos os nobres, de resolver, por definitivo, essa situação da Câmara Municipal. Uma coisa que já está na mídia, até internacionalmente. É, o que tem que ser resolvido é essa questão. Como Vossa Excelência bem tem conduzido os trabalhos desta casa, e não é diferente na construção dessa Câmara Municipal, fazer com que possamos ter um lugar onde todos, em especial a quem nos ouve, a quem nos acompanha, propriamente aqui nesta casa, para que tenha mais dignidade, que tenha mais condição de estar atendendo, estar ouvindo, estar buscando a essa casa, a cada vereador. Então, parabéns a Vossa Excelência. Precisa, sim, da nós unirmos para que isso aconteça. E com o trabalho que Vossa Excelência tem feito, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que esta casa, uma nova casa, possamos ter o mais breve possível. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao nobre vice-presidente também pela fala. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero aqui parabenizar a mesa e a Câmara também por estar enfrentando essa temática que já é, como João Feitosa falou, discussão em muitos meios de comunicação. E o senhor na presidência está colocando uma solução, a criação desse fundo, que no passado, como o ex-presidente Luiz Lacerda falou mesmo, a boa intenção da construção, porém, não tinha essa amarração financeira, não tinha essa segurança de uma forma jurídica para que contemplasse o projeto até o final da obra, se houvesse imprevisto. E, na verdade, foi o que aconteceu. Esse dinheiro ficou a bel prazer do Executivo, ficou solto lá, e quando eles quiseram usar com outras finalidades, com a segurança jurídica ao lado deles, eles usaram. E dessa forma que o presidente e essa mesa diretora coloca com esse fundo especial da Câmara, é justamente, não preciso explicar novamente, aquilo que o Luiz Lacerda explicou. Vai ficar o recurso para a gente poder ter esse objetivo e outros objetivos, talvez, que possa surgir no meio do caminho. Porém, a administração do fundo, a execução, fica toda de responsabilidade da Câmara. Então, isso é uma solução já prevista e, com certeza, essa solução para a construção da nossa casa, da Câmara Municipal, começa nesse marco que é hoje, com certeza, com a criação desse fundo. Em relação à emenda, a gente segue nessa mesma direção. Não tendo esses prazos previstos, talvez a gente não fica com tanta segurança na votação em relação a ela. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, presidente Leandro, por apresentar para a mesa diretora, e a mesa diretora foi unânime em acatar essa ideia de criar o fundo. Eu lembro que quando nós assumimos essa legislatura, houve um questionamento e o objeto era justamente mais de 5 milhões. Eu lembro do vereador Lélio, o vereador Pastor Elias, nós todos questionamos cadê o dinheiro da Câmara, que era aproximadamente 5 milhões. Acordo de cavaleiro tem que ser documentado. A verdade é que o dinheiro, existia um acordo, o dinheiro era devolvido, o dinheiro da Câmara, para ser investido na Câmara, era devolvido, e o acordo foi quebrado. Então, esse fundo, a criação desse fundo, é o que? É documentar e valorizar e preservar um dinheiro que é da Câmara, que é do Legislativo. Então, eu vejo com bons olhos, eu antecipo o meu voto para esse projeto, porque é você garantir o futuro de empreender o Legislativo, de poder fazer os investimentos no Legislativo. E nós sabemos que todos os anos, igual o Luiz Lacerda falou, todos os anos é devolvido o dinheiro. Então esse dinheiro vai ser preservado para fazer os investimentos que o Legislativo precisa. Então esse fundo, ele com certeza, ele vem para poder fortalecer o Legislativo Anapolino. E a emenda, como a emenda não prevê datas, e eu acho que nós não temos que deixar a porta aberta para esse dinheiro voltar para o Executivo em momento algum. Esse dinheiro tem que ficar no Legislativo, e não importa qual que é o presidente que vai estar assumindo no futuro, ele vai ter esse recurso para fazer os investimentos dentro da legalidade e dentro do que o Tribunal de Contas do município permite. Presidente, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente.
Presidente.
Senhor presidente, nós estamos encerrando o nosso primeiro semestre de 2019. e encerro feliz, porque eu fui um cobrador assíduo desse projeto desde quando nós chegamos nessa casa aqui. Eu questionei até de forma um pouco acentuada, agressiva, podemos dizer assim, ao nosso ex-prefeito, João Gomes. Eu entrei também com requerimento, Ministério Público, questionei o prefeito Roberto, aonde está esses 4 milhões e meio que era para a Câmara, né? Ainda a gente não compreendia direito que essa verba estava solta, né? Então eu quero aqui cumprimentar o FECMA, né? Que esse fundo especial aqui da Câmara Municipal. E dizer, senhor presidente, que encerramos esse primeiro semestre feliz. Vou antecipar meu voto aqui, favorável. E dizer que também, agora nós precisamos também ficarmos atentos. Gostaria muito de ser incluído no meu projeto na íntegra, né? E para a gente poder analisar, acompanhar esse fundo mês a mês, que possa ser apresentado a todos os vereadores aqui, como está esse fundo, quanto nós temos, para onde está indo, que cada centavo que for sair desse fundo, que cada vereador possa ter a sua consciência tranquila, que seja um fundo transparente, não só para essa casa, mas para toda a sociedade anapolina. Quero cumprimentar essa casa aqui, por essa lei que realmente vem a tranquilidade a todos nós que somos legisladores aqui dessa casa aqui, representando o povo e respeitando cada centavo que sai dos cofres do nosso contribuinte, dos impostos e tudo mais. Agradeço pela concessão da palavra e devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, tive a oportunidade de estar na Comissão de Justiça, onde foi relatado lá, e depois Comissão de Orçamento e Finanças, que onde a gente também relatamos e colocamos aqui para vir para o plenário. Pastor, é importante, quero parabenizar o senhor, presidente Leandro, essa medida, que talvez tivesse tomado essas medidas antes, há 6, 8 anos, talvez hoje nós tínhamos um capital muito bom para estar aí fazendo um prédio de conta própria. Parabéns, presidente, isso mostra como o senhor sabe administrar, como o senhor conseguiu que grande certeza na Paulina e agora arruma a cama. Então, você tem um shield para prefeito, não presidente de Câmara, hein? Parabéns. Eu quero aqui falar, presidente, da garantia que quem é dono, quem registra, né? E isso prova também, com esse projeto, esse fundo garantido. Porque o que aconteceu? Tivesse esse tipo de projeto, hoje a Câmara estava tranquila. Parabéns ao senhor que está conduzindo muito bem essa casa, junto com os membros da mesa diretora, e que esse trabalho vai ser muito bom para os futuros vereadores, futuros legisladores, quando tem esse fundo para ele fazer uma bela Câmara Municipal à altura da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, nosso presidente Leandro Ribeiro. Faço minhas palavras do nosso colega, vereador Leandro, por ver a coragem do senhor junto com a mesa diretora em trazer para esta casa esse projeto, onde institui esse fundo especial. E se houvesse feito isso antes, quem sabe nós não estaríamos nas condições que nós estamos sofrendo hoje. E eu vejo aqui com bons olhos, porque quando o nosso colega, o vereador Jean Carlos, disse lá na CCJ, que o doutor Carlos, nosso jurídico, procurou junto ao Tribunal de Contas do município, teve um amparo que a coisa é legal, então é preciso sim. Isso fique mesmo aqui, porque vai beneficiar, não é os vereadores, não, é o povo. Ter condições de fazer alguma coisa, que é uma vergonha que nós estamos passando nessa Câmara Municipal. Né? Então, parabéns ao senhor e à mesa diretora, e antecipo sim meu voto, sim, sou favorável, sim.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. A emenda está em votação. Com a palavra ainda na discussão, vereador Ederson Lopes, perdão.
Senhor presidente, na discussão da emenda, né, que o projeto já foi votado e aprovado. Então nós estamos discutindo a emenda. Tem um texto aqui no parecer, que é com base no direito financeiro, lei número 4.320, de 1964, que diz o seguinte, título 7, artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que institui o saldo positivo, do fundo especial apurado em balanço, será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Então o que está dizendo aqui?
que não dá essa necessidade de devolução conforme cita a emenda. Então a emenda é uma preocupação justa, nobre do vereador Jean Carlos, porém uma emenda que ficou sem sentido aqui diante da intenção da criação do fundo. Então eu quero aqui antecipar meu voto contrário a essa emenda, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Então, pela maioria, os contrários se manifestem. Vereador Valdete, Vossa Excelência também. Então, por unanimidade do plenário, a emenda está rejeitada. Solicito ao secretário Wederson Lopes que retorne à pauta para aprovação dos projetos.
Projeto de lei ordinária número 121/2019, que altera o caput e o inciso 1 do artigo 8º da lei 3.731, de 15 de junho de 2014. As comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, todas foram favoráveis ao projeto. É um projeto de autoria do prefeito municipal. E para melhor esclarecimento, senhor presidente, a justificativa desse projeto é porque foi alterado o nome da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ela chamava-se somente Secretaria de Desenvolvimento Social, hoje ela chama Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. E a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda foi extinta. Então aqui está alterando o caput e a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então está alterando devido a essa mudança da nomenclatura e na vaga que era para a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, está sendo incluído aqui a Controladoria Geral. Fiz o questionamento por que da Controladoria Geral, porque ela auxilia muito na questão das contas, dos recursos que esse Conselho dispõe. Então esse é o objetivo desse projeto de lei encaminhado pelo Executivo a essa Casa.
O projeto 121 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário Elias que faça a leitura de um projeto 050 da pauta.
Então, projeto em segunda votação, de autoria do vereador João da Luz, projeto de lei ordinária 050/2019, institui a terceira semana de agosto por semana de conscientização acerca das pessoas em situação de risco e moradores de rua, e estabelece a campanha publicitária em diversos meios de comunicação no município de Anápolis da Altas Providências. Projeto em segunda votação, senhor presidente.
O projeto 050 de 2019 está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador João da Luz.
Eu apresentei esse projeto, eu quero agradecer os nobres vereadores que votaram na primeira votação, que se sensibilizou com essa conscientização acerca das pessoas em situação de risco e moradores de rua. Eu, recentemente, no meu gabinete, eu recebi uma pessoa que ela estava sendo despejada. Essas condições econômicas nossas do momento, ela tem dado algumas surpresas para algumas pessoas. E ele chegou pedindo ajuda mesmo, disse, olha, eu não tenho o que comer, não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel, eu estou sendo despejado, eu não sei o que fazer. Essa pessoa foi no meu gabinete pedir ajuda. E aí eu orientei ele a buscar a pasta social da prefeitura. E lá a Elisânia o acolheu de forma muito humana, muito solidária, e acabou dando um apontamento como que ele ia resolver aquela situação, porque ele não tinha nem lugar para dormir. Então, às vezes a gente acaba encontrando pessoas nessa situação, pessoas em situação de rua mesmo, pessoas que estão em desalento. E eu achei por bem a gente conscientizar e mostrar para as pessoas um caminho, uma alternativa, que às vezes a pessoa não sabe nem aonde procurar, que porta bater para estar resolvendo esse tipo de problema. E a responsabilidade da cidade, a responsabilidade do poder público, cuidar das pessoas, não importa a circunstância. Então eu achei por bem apresentar esse projeto e eu tenho certeza que as pessoas terão a oportunidade de conhecer um caminho melhor para resolver esse tipo de situação. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Mais algum projeto, secretário?
Sim, sem mais projetos a serem discutidos, já inscrito pela ordem do dia, primeiramente pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão do projeto da LDO, nós ouvimos muitos debates aqui. Escutei, inclusive, falando que alguns vereadores aqui trabalham de maneira séria, correta, e que nós trabalhamos pelas redes sociais, E eu quero dizer que eu não sou essa pessoa. Meu trabalho é sério, meu trabalho é correto, eu trabalho com conhecimento de causa, eu trabalho estudando as leis, eu não venho para o plenário sem conhecer nenhuma das leis que aqui serão apresentadas, e eu faço estudo de todas elas. E eu não sou uma adepta às redes sociais, de ficar postando as coisas em relação de forma negativa, tanto é que eu gostaria de tirar aqui da comunicação social da prefeitura uma verba paga pelo povo de quase 10 milhões de reais. E também dizer que a educação, ela não está totalmente atendida. Nós temos hoje, a prefeitura está utilizando, fiquei 34 anos na educação, eu nunca vi utilizar a verba do QSE para merenda escolar, e essa é uma realidade agora no nosso município. Funcionários comissionados na secretaria, com um concurso ainda em vigência, e se nós formos nas escolas, nós vamos encontrar funcionários administrativos comissionados. E, então, e além do reajuste dos professores, que eu volto a falar, dos professores e funcionários para o ano de 2019, que ainda não foi colocado. Com relação à saúde, eu tenho uma bandeira muito forte, que é a bandeira da educação, e defendo a saúde também. E poderia ter apresentado, né, como foi sugerido aqui, o próprio vereador falou, poderia ter apresentado alguma emenda com relação à saúde. Agora, eu tenho a bandeira da educação muito forte, é o meu trabalho, foi o meu trabalho ao longo da minha vida, deixei de advogar para poder trabalhar na educação, e eu vou apresentar essa emenda quantas vezes forem necessárias. Eu vou continuar insistindo e vou continuar apresentando a emenda. Agradeço, presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, vamos aguardar como será repercutido essa discussão da LDO pelos assessores do PT nas redes sociais. Vamos aguardar, são pagos pelo PT, são filiados ao PT e eles repercutem nas redes sociais. Vamos aguardar para ver se vão repercutir de acordo com a verdade que foi debatido aqui. Vamos aguardar. Mas o meu assunto aqui pela ordem, senhor presidente, é com relação ao que foi publicado no Diário Oficial. Então foi publicado que será dia 19 de julho agora de 2019 a licitação para a empresa que será contratada para os serviços de galeria de águas pluviais e pavimentação. Foi até um assunto aqui conversado, né, que a intenção do empréstimo não era para a pavimentação e a construção das galerias de águas pluviais. Então aqui está uma demonstração, porque os recursos esperados anteriormente eram do governo federal. Como não estão vindo os recursos do governo federal, aquele projeto dos 90 milhões foi retirado da Câmara Municipal e foi acrescentado galerias de água pluvial e pavimentação. E após a aprovação dessa casa, que é amplamente favorável a essas obras executadas no município, essa licitação vai acontecer agora, dia 19 de julho. Então, os bairros, vereador Luzimar, que serão contemplados pelas galerias de água pluvial e pela pavimentação, mostrando a responsabilidade do Executivo de não fazer asfalto sem galeria de água pluvial, serão os seguintes bairros: Jardim Promissão, Jardim Primavera, Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras, Granville, Residencial Monte Sinai, Residencial Ana Caroline e o Polo Centro. São setores que estão aguardando aí há muitos anos, né, esse serviço completo. Galeria de água pluvial e a pavimentação. Então, dia 19 de julho será agora será a licitação. Torcendo para que seja homologada e que possa já começar esse serviço no mais tardar em setembro, para que a gente possa dar um grande tapa aí e conseguir finalizar ainda esse ano. Senhor presidente, é o que tinha a dizer. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, quero fazer aqui algumas referências. Começar aí pelo nosso secretário de esporte, o Kim, que vem fazendo aí um grande trabalho aí na frente daquela secretaria de esporte. E dizer também assim, que ao mesmo tempo fazer um agradecimento ao Kim e também ao assessor do nosso prefeito Roberto Naves, o Alessandro, que essa semana eles iniciou ali um trabalho de recuperação, um trabalho de reforma geral ali naquele campo nosso ali da Nova Vila, né? É um campo que é uma referência ali para nós ali naquela região norte. É uma tradição ali que iniciou com o seu Zequinha. O seu Zequinha, ele fazia ali fortes campeonatos ali, e a gente entende que esse campo, ele infelizmente, ele vinha sendo abandonado ali. E essa semana foi iniciado esse trabalho de reforma ali do campo da Nova Vila. Então fica aí o nosso agradecimento ao Kim e também ao assessor do prefeito Roberto Alessandro. E aproveitando também, o senhor presidente, agradecer ao nosso secretário do Meio Ambiente, o Jackson Charles, que também vem fazendo aí um belíssimo trabalho aí na frente aí da nossa Secretaria de Meio Ambiente. Ao mesmo tempo também, agradecendo também, parabenizando o Ricardo, que é uma referência também ali naquela secretaria. Inclusive, a gente vai estar fazendo uma visita hoje à tarde ali, naquele córrego ali do Ribuleira, que sai ali do parque e passa ali para aquele setor de chácara ali. Ele vai estar atendendo ali algumas demandas junto com a gente ali hoje. E eu tenho certeza que ainda essa semana ele vai estar iniciando ali aquele trabalho de roçagem e limpeza. Uma vez, senhor presidente, que a gente fica triste ali de ver aquela realidade ali, que já está quase sendo interrompido ali a passagem de carro por tanto lixo que o pessoal tem jogado ali de uma forma totalmente irregular. Então é só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero agradecer o nosso líder nessa casa, vereador Luzimar Silva, pela oportunidade. Mas eu quero aqui só justificar, presidente, o nosso atraso na sessão hoje. Justamente eu estava representando essa Casa de Leis no evento do SESI Branca, que é ali do SESI Jaiara, que é uma unidade mais antiga, uma das mais antigas de Goiás, inaugurada em 18 de junho de 1972 e completou seu 47º aniversário de fundação. E o nome Branca de Lima Porto é uma homenagem à mãe de Aquino Porto, que na época era presidente da FIEG. Essa casa teve representações também pelos gabinetes da professora Geli, o Marcos presente ali, e também o gabinete do pastor Elias, o Joesley estava presente também. A origem dessa unidade, presidente, foi para atender inicialmente os operários dependentes da indústria têxtil, mais tarde conhecido como Antiga Vicunha. Um levantamento dos últimos anos, 10 anos, foram atendidos em contrato mais de 810 mil pessoas no processo. Quero só destacar ainda, participantes em alimentação saudável, foram nesse período mais de 12.478 atendimentos, matrículas em educação, mais de 57 mil atendimentos, na biblioteca, mais de 195 mil atendimentos, e atendimentos em ações comunitárias, que interessa muito essa casa, mais de 18.800 atendimentos. Na pessoa da diretora, Nara Núbia, quero aqui parabenizar o serviço social da indústria, também estendendo a pessoa do Dr. Sandro Mabel, e também o senhor, um ex-aluno daquela casa, passou ali no vídeo, e com certeza o SESI Jaiara está de parabéns no dia de hoje.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Com certeza esta Casa de Leis estava bem representada. Muito obrigado. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente.
Só queria ressaltar aqui com o líder do prefeito essa boa notícia que ele deu para nós, principalmente aquela região do Polo Centro, onde que vai ser contemplado também com a rede de água potável, rede pluvial e a conclusão do asfalto Polo Centro. Que, segundo ele, consta que no dia 19 já vai haver a licitação. Eu acredito que após a licitação, em torno de 30 a 60 dias, eu acho que já começa a obra. Então eu deixo aqui a minha palavra com que o líder falou, que possivelmente dia 19 já haverá a licitação e após isso será iniciado a questão do asfalto no Polo Centro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, solicito o terceiro secretário, Teles Júnior, que faça a leitura das moções e indicações para discussão e votação.
Indicação do vereador pastor Elias requer encaminhamento, presente indicação que sugere ao excelentíssimo senhor prefeito municipal construção de uma unidade básica de saúde no setor Jardim Esperança. Indicação, vereador pastor Elias requer a presente indicação ao prefeito municipal construção de um centro municipal de educação infantil na Vila União. Indicação de requerimento ao consórcio Triunfo Concebra, de autoria do vereador presidente desta casa, Leandro Ribeiro. Solicita todo empenho e providência no sentido de realizar estudos de viabilidade técnica para abertura de mais entrada e saída para os bairros Tesouro, Vila Rica e Alfredo Abraão. E ainda indica moção de aplauso a ser encaminhada para os atletas, alunos e técnico da Escola Municipal Walter Beze, parabenizando pelo feito de ter chegado a presidente em exercício, Luiz Lacerda. A moção é do vereador Jean Carlos, ele está ausente. Fica prejudicado?
Prejudicado.
Então é o que nós temos para votação, são estas moções e indicação do vereador Leandro.
As moções lidas pelo secretário, também como as indicações, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário Mauro Severiano para a leitura de requerimentos.
Obrigado, presidente. Autoria do vereador, presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, requer autorização para a realização de sessão solene com a entrega de certificado no dia 27 de junho, no plenário Teotônio Vilhera, da Câmara Municipal de Anápolis, para comemorar o Dia do Vigilante. Autoria do vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis, requer a Companhia Municipal de Transporte, CMTT, para a solicitação do serviço de pintura de lombo-faixa no endereço abaixo, Avenida Principal, quadra 1, lote 31, residencial Afaville. Vereador Leandro Ribeiro, requer a Secretaria de Obras, Serviço Urbano e Habitação para solicitar ação ao serviço de terraplanagem e asfaltamento do endereço na rua João de Oliveira, loteamento Afaville. Autoria do vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis, requer a Secretaria de Obras e Habitação para solicitar o serviço de desentupimento de boca de lobo no endereço à rua Muso Batista, esquina com a Roque Braga, no residencial Victor Braga. Vereador Leandro Ribeiro, solicitação da Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento para solicitar o serviço de limpeza e retirada de entulho do lote baldio, endereço na rua Vereador Gentil de Souza, quadra 9, lote 101A, no Jardim Bom Clima. Leandro Ribeiro, requer a Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, serviço de limpeza e retirada de entulho no lote baldio, no endereço da rua Alameda Santa Branca, na quadra 1, lote 20, no setor Bom Clima. Lender Ribeiro requer à Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento o endereço da rua São Pedro, quadra 5, lote 9, no residencial Bela Vista, limpeza de retirada de entulho no lote baldio. Requerimento, autoria do vereador Alfredo Landim, líder, grande líder comunitário, principalmente lá do Vivian Park, líder, liderança absoluta, sempre foi líder, é isso aí. O requerimento do vereador diz: requerer o encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento Urbano, solicitar que o ecoponto do residencial Copacabana seja mantido na Avenida Lídia Fernandes, esquina com a rua Copa 10. Requerimento de autoria do vereador Alfredo Landim, requer e encaminha a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para solicitar o serviço de limpeza de boca de lobo na América Oliveira Bettencourt, quadra 60, no Vivian Park, e anexo está aqui as fotografias. Lela Varenga não se encontra no plenário, não foi prejudicado, nós vamos ler amanhã. Professora Geli, requer-se e encaminha a Secretaria Municipal de Educação para solicitação à construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Lions Anhanguera, situada à rua Frei José Batista Vogel, na Vila Formosa. Autoria da nossa vereadora, professora, educadora, o que mais? Mestre em Educação, currículo bom, vereadora Geli. Por isso, você foi muito bem votada para senadora. E votei em você, tá bom? Geli Chances, requer essa realização, dois votos, um eu votei nela, o outro no Marco Mano. Requer a realização da Secretaria, 7 de agosto, concessão de título de cidadania napolina do Dr. Vilmar Antônio de Souza, autora, vereadora Maria Geli Chance. Vereadora Thaís também não se encontra no plenário, nós vamos ler o requerimento dela amanhã. Vereador Tele Júnior, pastor religioso da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, grande exemplo para a mocidade e juventude. Tele Júnior requer à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a solicitação de asfaltamento na rua que passa ao lado da Receita Federal e acaba na Avenida Presidente Vargas, ali na Vila Goiá. Vereador Tele Júnior requer também, no seu ofício aqui 062, parágrafo 2019, ele requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação e Planejamento e Urbanismo a solicitação de roçagem de toda a área pública no bairro Itamaraty. Vereador Valdete Fernandes, líder do Polo Centro e de toda aquela região sul, requer e encaminha ofício à Gerência de Iluminação Pública solicitando a revitalização de toda a iluminação da Praça do Bom Jesus, localizada na zona central. Vereador Valdete Fernando também requer e encaminha ofício à Secretaria do Meio Ambiente solicitando a recuperação de todo o chafariz existente em vários setores da cidade. Vereador Valdete Fernandes Moreira, líder do PDT nessa casa, requer também a encaminha ofício à Companhia Municipal de Transporte, a CMTT, solicitando mudança do local das placas de estacionamento permitido existente na Avenida Federal, à altura do número 803, no bairro Central. Fim dos requerimentos, passa a palavra para o presidente. Dá continuação os nossos trabalhos.
Eu estou retirando da discussão os requerimentos do presidente vereador Leandro Ribeiro, que ficou de retornar no plenário a tempo, mas como não retornou, os requerimentos dele serão deliberados amanhã. Os outros requerimentos lidos pelo secretário Mauro Severiano estão em discussão.
Eu quero discutir.
Vereador Mauro na discussão, depois João Feitosa e Alfredo Landim.
Eu sou vereador em não muitos requerimentos, Valdé. Inclusive eu estou vindo lá, ausentei do plenário, lá na iluminação. Eu gosto de fazer requerimento verbalmente e conversar diretamente com o secretário, porque o requerimento é muito moroso. Mas eu quero te parabenizar, é muito moroso, que se escreve aqui, a nossa pauta, secretário escreve para lá, tudo, e eu, para ganhar tempo, requerendo alguns requerimentos verbalmente. Mas eu vou falar do requerimento de Vossa Excelência. Parabéns. Ontem mesmo eu estive na Praça do Bom Jesus, vereador Valdete Fernando. Chafariz tão bonito desligado. Eu acho que é um custo mínimo para a prefeitura aquele ali. Os nossos turistas, quando eles vêm aqui visitar a Anápolis, aquela praça, não é, ela está bonita, mas está desdeixada, porque aquela fonte luminosa tem que dar vida para ela, como era antes, vida. Então, à noite ali, um lazer bonito. Então, as pessoas que vão ali, ali nos anos 70, 80, aquelas fontes luminosas iluminavam tudo. E hoje ela está seca, não tem mais água. Não tem mais água. Então, parabéns pelo seu requerimento ali naquele chafariz. Que nós precisamos voltar àquele chafariz como era antes. Era bonito ali. Chamava fonte luminosa. Hoje não é mais fonte luminosa. É uma fonte desdeixada. Eu gostaria que o secretário do Meio Ambiente, eu tenho certeza que se você pedir ele pessoalmente, ele vai dar vida, não à praça, que a praça já tem vida. A vida para aquela fonte luminosa. No meu tempo chamava aqui de fonte luminosa. Era tudo iluminada. Quando subia um negócio d'água assim, um jato d'água, era de uma cor. No outro jato era outra cor. Era lindo, lindo. Isso acabou que fotografava.
Você também faz parte daqui a tempo buscar água colorida.
Era
pegar
uma máquina fotográfica da Kodak, não existia nem celular. Então, parabéns, essa lembrança muito bonita aí. E eu espero que o vereador Jacques Charles, hoje atual da Secretaria do Ambiente, dê vida novamente à fonte luminosa, que a Praça Bom Jesus, ela sempre teve vida, ela nunca acabou vida. É sempre movimentada, pessoas ali brincando, as crianças correndo, mas que dê vida à fonte luminosa. E o aparelho lá, eu acho que é tão pequeno, uma bomba d'água. Para a prefeitura, para mim, para você, pode ser significante. Mas para a prefeitura, é coisa mínima ali. É só comprar o bombeamento, que já está feito, é só o bombeamento. Obrigado, devolvo a palavra para a mesa.
Obrigado. Com o retorno do presidente, vereador Leandro Ribeiro, à mesa, os requerimentos que foram lidos, pertencentes ao vereador Leandro Ribeiro, também passam a fazer parte da discussão dos requerimentos, ocasião em que já devolvo os trabalhos da mesa para o presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, meu amigo vice-presidente Luiz Lacerda. Na discussão dos requerimentos, vereador Telles Júnior.
Presidente, eu quero também parabenizar o Valdete, justamente nessa questão do requerimento do chafariz da Praça Bom Jesus. Praça Bom Jesus precisa desse cuidado, porque realmente é a praça central da cidade. Não é só a parte comercial, mas é a parte do entretenimento e do lazer. É como o vereador Mauro estava colocando aqui, ali as famílias vão, eu cresci indo ali para passear, para ver. Então, com certeza, a gente precisa ver a fonte luminosa voltar a funcionar. Além disso, uma das grandes reclamações que a gente tem também dali dos feirantes, das pessoas que vivem a Praça Bom Jesus, é a questão da segurança. Então, com certeza, a gente pede aí a questão da guarda que possa estar fazendo a ronda e destinar ali, porque tinha antes um vigia específico na Praça Bom Jesus, e hoje já não tem. Então, a esperança da Guarda Municipal era justamente isso, ter um posto dessa Guarda Municipal na Praça Bom Jesus. Mas a gente está aguardando ainda que a futura Secretaria de Segurança do Executivo venha montar essa guarda, esse posto na Praça Bom Jesus, porque merece. É uma praça especial, turística, onde tem ali um centro religioso, que é a Catedral Bom Jesus, e também tem ali a parte do antigo fórum, né, que foi casa do Executivo também, do Judiciário, e ali tem a importância da Praça Bom Jesus para a cidade. Ela é histórica, ela é religiosa, ela é econômica, ela é turística. Então a gente precisa dar essa atenção. Eu tenho certeza, Valdete, que o secretário Jackson Charles está com a equipe nos ouvindo, vai estar dando uma atenção especial a essa praça. E eu aproveito ainda a tempo
de pedir ali aquela questão da sinalização da reforma da Praça do Avião, que precisa, os pedestres estão passando pela rua. Não sei se foi a professora Geli que já fez esse levantamento, realmente tem tido muita reclamação em relação a isso. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Eu só quero ressaltar aí um requerimento meu, pedindo que a Secretaria do Meio Ambiente, ela roce a Avenida Palmeiras ali no residencial Gibran. Faz mais de ano que ela não vê um trabalho de limpeza nessa avenida. Então, eu acho que é a hora, já que a cidade está chegando aí perto da sua data de aniversário. E também quero dar os parabéns para o Valdete por ele ter feito esse requerimento, pedindo que aquele cartão postal ali da Praça Bom Jesus seja devolvido àquela fonte luminosa que tanto embeleza aquela praça. Mas eu quero falar também da Praça Abadia Daia, que está ali abandonada já faz tempo, ali tem uma cachoeira que precisa só de uma bomba para voltar a funcionar. Então, fica aí mais esse pedido verbal também da Praça Abadia Daia, levando em consideração que está perto do aniversário da nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na discussão dos requerimentos, vereador João Feitosa. João Feitosa absteve da palavra. Alguém mais discutindo requerimentos? Sem mais nada a ser tratado da ordem do dia, encerro o espaço. Ah, os requerimentos não foram votados. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Encerrando a ordem do dia, abro o espaço das comunicações, já com o vereador Pastor Elias Ferreira inscrito. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero aqui comunicar a todos os nossos nobres pares, também dar meus parabéns a todos os químicos, que hoje é comemorado o Dia do Químico. E nós temos aqui em nosso município, senhor presidente, vários trabalhadores nesta área. E quero aqui cumprimentar meu amigo Carlos ali, da Cross Pharma. E na pessoa dele, todos os químicos que fazem um trabalho brilhante em todas as empresas aqui em nosso município. Portanto, meus parabéns a todos pelo seu dia, o Dia do Químico. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Ainda nas comunicações, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje também é o dia do orgulho autista. E eu quero aqui deixar os meus cumprimentos a todos os pais, a todos os autistas. E faço isso em nome do presidente da ASPA, pastor Reamilton, e também da Soraya, que por meio da Soraya, professora Soraya, eu abracei essa causa e é uma causa para a minha vida. Então, eu quero parabenizar a todos os autistas, a todas as famílias de autistas e dizer que nós temos que nos orgulhar, sim, desses anjos azuis e nos orgulhar dando condição, dando políticas públicas para que eles possam ter qualidade de vida, não somente eles, mas todos os seus familiares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, nas comunicações, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu só queria ressaltar, porque também não poderia deixar passar em branco também, e parabenizar a diretora e a equipe do Pedro, da Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, que no sábado passado fez sua quadrilha, a festinha junina deles, que por sinal ficou muito boa, como de todos os anos, só vai melhorando. Parabéns à diretora Rosângela Maria Santana e a toda a equipe, e a própria comunidade que participaram. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Primeiramente, só mais uma vez deixar um aviso aqui a todos que a partir de sexta-feira, dia 21, começa lá no São Pedro e São Paulo a nossa festa junina, né? E em homenagem a São Pedro e São Paulo, a partir das 7h, 7h30, começa a missa e em seguida a festa da paróquia. Então, a partir de sexta-feira, começa a festa São Pedro e São Paulo, e convido a toda a população e todos os colegas vereadores que estão ouvindo a gente, possam participar com a gente lá, para a gente terminar a nossa igreja São Pedro e São Paulo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Sem mais inscritos nas comunicações, encerro o espaço das comunicações. Agradeço aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam
acompanhando esta sessão ordinária, aos telespectadores também do Canal 10, através da TV Câmara. E quero dedicar esta sessão de hoje a dois amigos, ao ex-vereador desta casa, Ricardo Nabem, e ao amigo Jorge Maurício Ganã. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, quarta-feira, dia 19 de junho, em horário regimental.